Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, as senhoras vereadoras. Cumprimento a presidente do sindicato que se presente, presidente da terceira idade e o nosso futuro aí, controlador interno que se faz presente aqui nesse momento. Também aproveito a oportunidade e cumprimento a toda a população do município de Jora que está aí nos assistindo, nos acompanhando hoje nesta sessão ordinária. Na última sessão ordinária do mês, temos aqui vários projetos para ser discutidos e apreciados aqui por esse parlamento. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a nona sessão ordinária do quarto período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Del Piazza.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, e não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Agradeço a vereadora Marta e passamos ao ato da assinatura da ata. Neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas das atas anteriores. Primeiro, a sessão ordinária. Nós tivemos duas sessões aquele dia, na última segunda-feira, segundo secretário. Então, eu solicito a conferência da ata da sessão ordinária, da última sessão ordinária.
Nova assinatura, senhor presidente.
Portanto, está, então, aprovada a ata da sessão ordinária. E solicito, então, também o segundo secretário, a conferência da ata da sessão extraordinária.
Nova assinatura também, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o ofício 486 de 2020.
Ofício 486 de 2020, gabinete do prefeito, Juara, 17 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor vereador Valdir Leandro Cavicioli, presidente do Poder Legislativo, Juara MT. Assunto: retirar projeto de lei municipal. Senhor Presidente, a cumprimentá-lo cordialmente em tempo que solicito a Vossa Senhoria a retirada do Projeto de Lei Municipal 024-2020, que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos do Decreto Municipal 1469-2020, de 9 de abril de 2020 e da outras providências. Justamente, Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o ofício 487 de 2020.
Ofício 487-2020, Juara, em 17 de abril de 2020, gabinete do prefeito. Ao senhor Valdir Leandro Cavicioli, presidente do Poder Legislativo de Juara MT. Assunto: solicitar e retirar de projeto de municipal. Senhor Presidente, através deste, encaminho a Vossa Excelência mensagem 001-2020, que tem como objetivo o reconhecimento, para fins do artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, da ocorrência de estado de calamidade pública, em atenção ao disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra assim, solicito a Vossas Excelências o reconhecimento do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde, com as consequentes dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei Municipal 2.775, de 24 de setembro de 2019, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2020, e da limitação de empenho de que trata o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, para análise em regime de urgência pelos pares dessa casa, na certeza do costumeiro atendimento. Antecipadamente, agradeço atenciosamente Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura o processo 170-2020 do Sindicato dos Servidores do município de Juara.
Processo 170-2020, interessado Sindicato dos Servidores do município de Juara, Sismurge MT. Ofício 053, Sismurge 2020. Solicitando que seja elaborado por esta casa projeto de lei que dispõe sobre a recomposição geral anual RGA referente ao exercício de 2020. Dos servidores públicos e dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, ofício 160 de 2020, da deputada federal Rosa Neide.
Câmara dos Deputados, gabinete da deputada professora Rosa Neide, PT, Mato Grosso. Ofício 160, GDPR 2020, Brasília, 11 de março de 2020. A Sua Excelência, senhor Valdir Leandro Cavicioli, presidente da Câmara Municipal de Juara. Assunto: indicação de recursos através da emenda parlamentar ao Orçamento Geral da União. Hoje é o exercício 2020. Prezado presidente, com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que o município de Juara foi contemplado com recursos financeiros oriundos de emenda parlamentar ao Orçamento Geral da União para o exercício de 2020 de minha autoria, no valor de R$ 130.454,00, indicada junto ao Ministério da Saúde a ser aplicado em custeio para atenção básica. Por fim, aproveito a oportunidade para cumprimentar a Vossa Excelência e manifestar os meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, professora Rosa Neide, deputada federal do Mato Grosso.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições ou solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à leitura e ou justificativa. O primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, só comunicar aos colegas vereadores que estão sendo incessantemente cobrados pela situação das estradas devido aí ao final de semana de chuvas intensas que tivemos. Ontem e hoje o secretário de Transportes esteve trabalhando na linha Sirena, que estourou uma represa e levou todo um aterro naquela estrada, assim como na comunidade do Poxinho, que também a situação lá ficou bem caótica, já que naquela região a chuva chegou a mais ou menos 200 milímetros, o que provocou alagamento de vários pontos da estrada. O secretário de Transportes, no final da tarde, foi para a ponte do Araputanga para arrumar a cabeceira daquela ponte lá, e ele acredita que amanhã ele poderá concluir aquele trabalho lá, que também é uma cobrança aqui dos vereadores dessa casa. E ainda essa semana ele pretende se deslocar até para frente das Águas Claras para arrumar aquele ponto de alagamento lá em frente à mineradora. E o secretário esteve hoje com o prefeito e disse que tem tentado solucionar aí esses problemas mais críticos nesse momento em que nós tivemos uma chuva bem forte aí em pleno abril, que é um período que a chuva já começa a escassear. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colega vereador e população aqui presente, boa noite. Eu também venho aqui falar assim uma questão. Nós sabemos e temos sempre estar cobrando do secretário a questão das estradas, as estradas das comunidades rurais. Essa semana estivemos na comunidade Araputanga e logo na entrada ali, próximo do asfalto, a gente vê que tem duas poças d'água bem grandes, então a gente gostaria, né, dele estar resolvendo essa situação. E o final de semana também, né, com as grandes chuvaradas, várias pessoas do assentamento têm cobrado dos vereadores alguns pontos críticos. Então, recebemos e acreditamos que vamos estar cobrando do secretário para que possa estar fazendo esta recuperação desses pontos. Então, lá do assentamento, lá no PA, Vale do Arino, né, o Buiú, próximo do Buiú, um aterro que rompeu. Então, as pessoas estão cobrando também para que seja arrumado o quanto antes esses locais, né, que tem vários moradores e precisam daquelas estradas para estar passando, né, e dar mais condições de trafegabilidade para estar vindo para a cidade, até mesmo seu serviço. Então é só isso, meu muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, fazer algumas indicações verbais, queria ter aqui o vereador Flávio assinasse junto comigo. Uma delas é, que já foi até falado dos outros vereadores também, da questão da estrada para norte, para alguns pontos críticos que tem nessa estrada. Estrada essa que foi muito reclamada, né, por alguns, de certa forma, chamada irresponsável, né, que o pessoal que sai denegrindo imagem dos outros, de certa forma, não pode ser chamado nem de cidadão. Estrada essa, vereador, que teve recurso, né, de emenda do deputado Oscar, de 2.600.000, foi feito um trabalho bom, mas o período da chuva, estrada de terra tem sim esses problemas. Então foi feito esse trabalho, alguns pontos estão críticos, então estão fazendo a indicação aqui, é para que sejam resolvidos os pontos críticos na estrada principal de Juara até o Distrito Paranorte. E também os pontos críticos dentro do assentamento PA Vale do Arinos, igual o vereador já comentou. Ou seja, é o normal a gente receber esse tipo de crítica de pessoas que sofrem nas estradas, tudo, mas a pessoa tem que saber a forma que fala, a forma que posta isso na rede social, porque a cobrança tem que ser, é legítima, é direito, a gente está aqui para ser cobrado, a gente vai lá e cobra do secretário, cobra do prefeito, mas tem que ter respeito, essa palavra tem que existir. Queria também aqui fazer, até já pedi para a Secretaria Executiva, a vereadora Marta até tinha solicitado para assinar junto, mas eu já tinha feito esse ofício, solicitando, né, que o prefeito e também a Câmara fizesse aquele proposta, né, de prorrogar os consignados, mas deixar bem claro, né, que pode ser, para o servidor, pode ser uma faca de dois gumes, porque o banco não, nesse país, banco é quem mais ganha dinheiro. Então, o que está acontecendo ali, muitas vezes vai prorrogar a dívida, acha que vai dar um fôlego nas contas, mas quando chega lá na frente, o banco vai estar cobrando as taxas de juros. O governador Mauro Mendes fez, a gente está pedindo para o prefeito fazer também, ou seja, dá oportunidade, aquele servidor que está mais apertado com suas contas, pode até solicitar essa prorrogação. Mas deixar bem alerta, né, que essa questão pode realmente trazer sérios problemas financeiros para o servidor mais para frente. Cobrei já do prefeito também, novamente vou estar cobrando aqui, que o site da Prefeitura Municipal pegue como exemplo o site da Câmara Municipal de Juara, ou seja, um site fácil acesso, que a gente consegue achar o que precisa, abrir alguma informação que a população nos cobra, ou seja, que traga realmente a transparência necessária para as ações, né, do Poder Executivo. Já cobrei aqui uma indicação, hoje cobrei do prefeito que ele manda fazer pelo setor de engenharia, projeto, né, da ciclovia aqui da Crivale até no quilômetro 20, até quilômetro 37, se for possível, para a gente tentar, todos os vereadores, conseguir uma emenda junto à nossa bancada estadual e federal.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Francisco.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de solicitar à secretaria dessa casa que faça um ofício para a Secretaria de Transporte arrumar lá na Serra do Pica-Pau, onde tem uma enorme erosão e também um atoleiro, dando dificuldade aí para os moradores daquela linha, daquela estrada, do assentamento, e também para o pessoal do puxa-gado, leite e etc. Também gostaria de fazer um ofício, quero que o vereador Chico assina junto comigo, o vereador Uliano também, lá na estrada Beira Rio, ali sentido Buiú, perto do Sr. Nicanor ali, onde um bueiro veio cair essa manhã cedo e só passa moto, carro, não está passando também. Também quero solicitar à Secretaria dessa Casa um ofício para o prefeito municipal para que faça um reparo lá no Cruzeiro do Sul, naquele superposto, estão todos apagados. Passei lá ontem, estava tudo escuro. Também solicito um ofício dessa casa para a Secretaria de Transporte estar dando uma olhada ali na estrada Rodolfo Ferro, onde choveu muito forte esses dias e fez um enorme buraco, onde está dando dificuldade para os moradores daquela linha também. E algumas pontes também necessitam ser arrumadas também. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Valério. Convido o vereador João Rissotti para que assuma a primeira secretaria e convido o vereador Chico Dundé para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Venho aqui solicitar alguns ofícios. Aproveitar para chamar o vereador Chico, já que ele me convidou para assinar junto com os dele, que é a zona rural. Também vou convidá-lo para estar assinando junto comigo. Essa semana eu estive na estrada Juara Alta Floresta, né, até um pouco mais do que o Rio dos Peixes, e nossa estrada está intransitável. Chegou um ponto de que, para chegar no Rio dos Peixes, caminhonete vazia, né, sem nenhuma carga, estamos demorando mais de 2 horas. Demorei mais de 2 horas para chegar no Rio dos Peixes. Então, 70 quilômetros, né, então a gente fez menos de 35 quilômetros por hora. É muito difícil para quem precisa ter essa agilidade, precisa tirar o seu gado de lá, tirar a sua produção. E então, quero cobrar para recuperação urgente, não só patrolar, mas os pontos críticos. Junto à ponte do Jaú, que já está há muito tempo com problema, quebrou as pranchas ali, já caiu até uma viatura da Polícia Militar no buraco, ficou mais de 2 horas para conseguir tirá-la de lá, daquele buraco. O pessoal já cobrou e o prefeito vem falando que vai arrumar, não tem licitação de prancha, tem que se fazer com urgência, porque vai cada vez piorar mais e vai cair mais carros naquele local. Cabeceira da ponte do Araputanga, o pessoal já tinha cobrado de novo, a Marta falou que vão fazer lá. Estamos no aguardo, porque está bem feito, tem um buraco muito grande lá, muito perigoso. E quero solicitar também informações referente ao estádio Zé Paraná. Quem que é responsável pelo estádio e todos os documentos, se for de concessão, doação, não sei qual que é a situação ali, se é particular, que a prefeitura encaminhe cópia para mim, para eu estar fazendo análise ali a pedido de moradores. Obrigado a todos e boa noite.
Agradeço o vereador Chico, convido o vereador João Rissotti para que reassuma a segunda secretaria e o vereador Flávio Valério para que reassuma a primeira secretaria. E o próximo vereador inscrito, o vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite população presente. Eu queria assinar junto com os vereadores aí também todos os pedidos de estrada que a gente está tendo, se for possível, assinar junto. Acho que todos os vereadores podiam assinar junto, que é uma cobrança da população toda. A gente tem dificuldades mesmo aí, choveu bastante esse fim de semana, choveu mais do que o previsto, eu acho, e vários pontos da cidade estão com problema da região. Eu tive também aqui na estrada da Madserbe ali, andando até onde o Marquito falou, na linha Rodolfo Ferro ali também, Marquito. A água está passando por cima da ponte, e para recuperar mesmo é difícil. Alguns lugares, é claro, tem bueiro, tem que se levantar, cascalhar e arrumar, tem buraco, tem poça, Chico. Tem que esgotar as poças realmente agora, né? Estrada de Paranorte, a gente conhece a dificuldade que ela tem e não adianta, tem lugar lá mesmo que deu problema e vai continuar dando problema, que a água passa por cima e não tem onde escorrer. Mas a gente reforça o pedido. Conversei com o secretário também, o Rivair, gentilmente, do modo dele gentil, ele atende a gente, né? Do jeito que ele pode, falando com a gentilmente, do jeito o Rivair de falar. Mas eu entendo que é muito difícil mesmo, ele fala para mim as dificuldades dele, mas a gente não pode deixar de cobrar. Falei para ele que eu não posso cobrar o Papa, não posso cobrar o Bispo, né? Eu tenho que cobrar ele. Ele que é o secretário da pasta, e tem que cobrar o prefeito também. Então a gente tem que cobrar alguém. Nós somos cobrados, nós temos que cobrar o executivo. Então dessa forma acho que tem que ser. Porque se não for para ele, eu vou mandar a cartinha para alguém. Tem que mandar para alguém, mandar para o Toninho, lá no chefe do gabinete, que eu estou mandando algumas coisas também. Mas assim, eu acho que tem que ter um entendimento que a gente, quando é cobrado, a população está pedindo socorro. Então eu quero que o secretário entenda essa situação. E das outras cobranças que foram feitas na cidade aqui, o Carlos Nunes, conversei com ele também, alguns lugares da cidade já estão com problema. A empresa, graças a Deus, voltou a fazer o trabalho também já, está começando aos poucos, né, de asfalto, né, presidente? Outras questões de redutor de velocidade, já falei com o Carlos Nunes, ele disse que vai tentar atender da medida do possível, mas a gente tem algumas demandas aí que são urgentes. Então a gente está passando por um momento difícil no Brasil, queda de arrecadação, isso é lógico que vai acontecer, mas os pedidos desses vereadores aqui são pedidos da população. Então acho que nada mais justo que seja atendido e tenha reciprocidade no que a gente faz e o que a gente pede. Então a gente só pede isso ao executivo nesses momentos agora que a gente precisa.
Não vendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente. E antes de passar o grande expediente, eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores, aos colegas pares, que nós tivemos aí no último dia 4 de abril, em atendimento à lei eleitoral, alguns vereadores aí fizeram algumas mudanças de partidos. E eu gostaria de informar os colegas pares que ocorreram essas mudanças de partido, por gentileza, encaminhe aí por ofício para a Secretaria Legislativa e quem são os líderes dos novos partidos aí que os vereadores se compõem. Por gentileza, então, a partir da próxima sessão que encaminhe aí essa informação à Secretaria Legislativa deste poder. Passamos, então, ao grande expediente. O grande expediente em atendimento ao artigo 139 da Resolução 123 de 2011. Aí passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 171-2020, referente ao projeto de lei municipal 028-2020.
Processo 171-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto do projeto de lei municipal número 028-2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na lei 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o projeto de decreto legislativo número 002 de 2020.
Projeto de decreto legislativo 002 de 2020, autor e mesa diretora, reconhece para os fins do artigo 65 da lei complementar 101 de 4 de maio de 2000 a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Juara em razão da pandemia decorrente do coronavírus Covid-19.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o requerimento 018 de 2020.
Requerimento 018 de 2020, autor mesa diretora, ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara. Requeremos, ouvido o soberano plenário, nos termos do artigo 123, 124, 127 do Regimento Interno, a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo 002 de 2020, que reconhece para os fins do artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Juara, em razão da pandemia decorrente do coronavírus Covid-19.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos Então, não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia, entendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. E neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 137/2020, referente ao projeto de lei municipal 014/2020.
Processo 137/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto é o projeto de lei municipal 014/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir o crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 014/2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, esse projeto, né, já até discutimos quando ele deu entrada na casa, que está destinando R$ 754.578,42 para a obra do Centro Esportivo. Então, já foi debatido na outra sessão e as comissões analisou o projeto e deu parecer favorável para a votação.
Continua a discussão. Vereadora Marta Dalpiazza.
Na sessão anterior, falamos da importância da celeridade a esses projetos de lei, já que o Executivo precisa licitar essas obras em tempo hábil, para que a gente não corra o risco aí de ter que devolver recursos, já que parte das obras foram feitas e, infelizmente, são obras paralisadas hoje no município de Juara.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, esse projeto é aquela solicitação, né, que nós tínhamos também, né, vereador Chico e o vereador Flávio, sobre a questão da dotação, né, também. Foi feita uma solicitação da comissão ao executivo, parece que foi feita alteração, né? É outro, é no outro projeto? Tá bom, então. Guarda o comentário para outro projeto aí, senhor presidente. Só o parecer, só.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 014/2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Os presidentes também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Liane.
Favorável.
Vereadora Marta Dalpiazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 014/2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de lei municipal 015/2020.
Processo 138/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal 015/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara abrir crédito suplementar na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 015/2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, também aqui nós estamos destinando aí R$ 241.831,67 de suplementação, né? Abrir crédito suplementar na questão da escola, da construção da escola de 4 salas de aula na fazenda Monte Azul, padrão FNDE, e também construção da quadra poliesportiva, padrão FNDE, com vestiário da escola, na Escola Municipal Presidente Costa e Silva. Só lembrando aqui que, como a vereadora Marta disse, nós nos reunimos aí todas as comissões na qual tramitariam esses projetos. Parabenizar a todos os vereadores que ajudaram a gente de antemão aí, todos se reuniram para dar celeridade nesses processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Juara.
Continua a discussão. Vereadora Marta Dalpiazza.
Esses projetos de lei aí são um belo exemplo de como as coisas no serviço público podem ser morosas, né? Quando nós assumimos, essa gestão assumiu, eram obras que estavam em curso. A Escola Monte Azul, a quadra no Costa e Silva, o SER, né? O centro esportivo já estava paralisado. Mas imagine que foram aí 3 anos e meio praticamente e nós estamos votando uma lei para possibilitar suplementação e aberturas de crédito para possibilitar uma nova licitação, já que as empresas abandonaram, abriram mão das obras, né?
Continua a discussão, vereador Chico Duindé.
Só lembrando, né, que a maior parte dessas questões é devido ao próprio governo, né, federal e estadual, demorar a pagar as emendas, né, dos deputados e também os recursos que vêm do município. A Escola Monte Azul, não é para deixar de agradecer também, né, a parceria, né, que o empresário lá, Zé Cambora, e toda a sua equipe tem feito para tentar colocar aquela escola para funcionar. Prejuízo que já trouxe para o município, essa escola ficar parada lá, a questão do transporte escolar que está pagando todo ano, que vai diminuir o valor se a escola estiver lá mais próximo, e também o próprio sofrimento dos alunos, né? Ficar trazendo o aluno a uma distância muito grande, sendo que a escola lá tem o recurso que era para estar consciente. Então temos que até parabenizar o prefeito por essa questão aí de estar viabilizando essas obras. Espero que saiam do papel realmente, porque você já teve empresa que abandonou essas obras devido à questão de muito tempo. E o mais sério é essa questão de o município não concluir as obras nos prazos previstos, ter que devolver recursos, já que não tem, né? Da parte que já foram feitas. Então, realmente, é uma ação muito importante do Poder Legislativo, também do Poder Executivo de Juara.
Continua a discussão. Só informando a você que está nos assistindo nesse momento, que todas essas votações desses projetos, que são abertura de crédito, né? Os vereadores já comunicaram aqui. Houve aí o mutirão das comissões, onde esse projeto foi aprovado já na semana passada, na sessão extraordinária, inclusive, o regime de urgência de cada projeto, eles foram então apenas para uma votação e as comissões apreciaram, e na verdade o que os vereadores falaram aí, porque existe a necessidade e a rapidez de que se faça as licitações, então por isso estamos aí liberando esse projeto com as dotações para que o executivo municipal possa realizar essas licitações e que não venha ocorrer aí possível perdas dessas obras e a devolução, né, vereador Salvador, desses recursos aí para os governos federal e governo do estado. Continua a discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 015-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 015-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 139-2020, referente ao projeto de lei municipal 016-2020.
Processo 139-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 016-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na lei 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 016-2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, também mais um projeto, né, de abertura de crédito suplementar, também construção de quadra poliesportiva com vestiário na Escola Municipal Presidente Costa e Silva, no valor de R$ 26.596. Também foi analisado pelas comissões. Nós estamos liberando aqui esse projeto para que a Prefeitura possa fazer a licitação desta obra.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 016-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Luliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal número 016 de 2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 142-2020, referente ao projeto de lei municipal 019-2020.
Processo 142-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 019-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 019-2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, também o projeto aqui é fazendo uma abertura de crédito suplementar, também suplementando, referente a pavimentação e conservação de vias urbanas, né, de um valor de quase R$ 478 mil. São aquelas ruas ali que ficam perto da UPA, né, e algumas outras ruas aí do município de Juara.
Continua a discussão. Vereadora Marta Del Piazza.
Esse projeto aí, ele parte do recurso é uma emenda da deputada Janaína Riva. Ela colocou 360 mil, se não estou enganada. A prefeitura tinha que colocar o resto, já que os 360 mil não são suficientes para fazer a totalidade da obra. Mas o que é importante nessa obra aí, que nós vamos poder viabilizar a pavimentação no entorno do centro médico, né? Já que ali agora a gente tem um grande fluxo de pessoas e precisamos dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que frequentam e para quem trabalha ali também. E também o projeto inclui outras ruas, que eu acredito que os outros vereadores têm mais conhecimento que eu, as outras ruas que estão incluídas nesse projeto aí.
Continua a discussão, vereador Chico do Indé.
Até por justiça, né, essa emenda aí, ela já é de uma emenda antiga do ex-deputado Riva, né, uma emenda de 700 mil que não foi concluída em tempo, na época foi feita algumas ruas e algumas ficaram para trás, e a deputada foi novamente colocou como mesmo objeto do convênio para não perder esse recurso. Né.
É, isso aí está comprometendo com aquele convênio 092. Continua a discussão, vereador Salvador Pizzoli.
É só falar as ruas aí, Avenida Mato Grosso, Rondônia, Manaus e a Fraguinã também lá, perto do aeroporto antigo, né? E algumas outras travessas que vai ser feita. Travessa da praça, a praça que faz divisa...
Rua Caxias.
Isso, Rua Caxias, que é a última rua de final ali da Avenida Mato Grosso, e a parte final de baixo que liga com a saída para o Jaú ali também. Então vai fechar esse trevo ali e deixar tudo... A contento, porque é um convênio, como o vereador Chico falou, de 2011. Né? O valor passou de 1 milhão e, eu acho que 1 milhão e 100 o total desse valor, que foi feito replanilhado agora. A prefeitura tem que colocar 480 mil quase aí para acabar de fazer essa obra.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 019-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta Dalpias.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei municipal número 019-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 143-2020, referente ao projeto de lei municipal número 020-2020.
Processo 143-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto Projeto de Lei Municipal 020-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício 2020.
Está em única discussão o Projeto de Lei Municipal 020-2020. Vereador Flávio.
Senhor Presidente, esse aqui é para aquisição... de máquinas e veículos aí, né, para a Prefeitura Municipal de Juara, no valor de R$ 300 mil. Então, são recursos aí do FETAB para aquisição de R$ 300 mil em veículos. Salvo engano, são dois veículos de 150 mil, né, vendo a justificativa aqui. Duas caminhonetes de 150 mil, mais ou menos, nesse sentido. R$ 300 mil para comprar duas caminhonetes, picape, cabine dupla, 4x4 a diesel, que é um convênio... Plataforma Mais Brasil 8826-88, com a Sudeco.
Continua em discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
É só para esclarecer que esse convênio é com a Sudeco, né? Superintendência de Desenvolvimento, que é esse recurso que a Prefeitura vai adquirir essas duas caminhonetes aí, 150 mil cada uma. Então, é um dinheiro que vem também para auxiliar, principalmente a Secretaria de Transporte. Mas, aquele dia, o vereador Chico até fez a indagação, né, vereador, sobre a questão do... orçamento, né? Questão dos recursos aí sendo usados para do FETAB, que eles estão tirando lá para a questão da aquisição dessas caminhonetes. Só para ressaltar essa questão.
Continua a discussão, o vereador Chico do Indéia.
Foi até que eu questionei o prefeito também, por que a equipe dele sempre está mandando suplementando obras de convênio, obras de dinheiro do governo federal, podia mandar uma abertura de crédito e não ficar suplementando. Aí agora está tirando recursos as dotações do FETAB.
Sim.
Vamos precisar novamente para frente que o recurso do FETAB ele existe, já foi feito o orçamento com o valor do recurso do FETAB, vai ter que suplementar novamente de outra dotação, ou seja, fica fazendo aquilo que está aquele projeto aqui, pedindo 30% de autorização legislativa para estar suplementando por lá. Então a equipe, eu comentei com o prefeito, ele falou que a equipe dele achou que assim é a forma mais correta. Não, assim é a forma até mais fácil, né? Mas a mais correta não seria essa não para o município.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, quero até parabéns ao prefeito aí e dar urgência, após a aprovação desse projeto, para estar adquirindo essas caminhonetas, porque lá tem duas caminhonetas que é alocada, com valor de 6 mil cada uma por mês. Há 3 anos já estão essas caminhonetas. O valor que já foi pago, já tinha comprado, acho que umas 4, 5 caminhonetas já com esse dinheiro. Agora, bem no final já do mandato, está adquirindo essas caminhonetas. Já vai ajudar um pouco, mas devia ter feito isso lá no começo, adquirindo umas duas caminhonetas para a Secretaria de Transporte e também aqui para a Secretaria de Urbanismo. Eu quero parabenizar o prefeito e pedir urgência nessa compra dessas caminhonetas.
Continua a discussão. Essas caminhonetas, só para tirar do... De fato, elas vão para a Secretaria de Transporte, serão adquiridas para a Secretaria de Transporte. Vai substituir aquelas duas que estão locadas no valor, acho que de 6 mil reais mês, né? Isso é ótimo, é melhor. O município só tem a ganhar com isso. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 020-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castro.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Stotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 020 de 2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 144/2020, referente ao projeto de lei municipal 021/2020.
Processo 144/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto é o projeto de lei municipal 021/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão o projeto de Lei Municipal 021-2020. Vereador Flávio.
Senhor presidente, também esse projeto é uma abertura de crédito especial. Esse aqui já está abrindo crédito, Chico, para a construção das obras do CER Tipo 2, Centro Especializado de Reabilitação, no valor de R$ 431.251,14.
Continua a discussão. Vereadora Marta Dalpiança.
Está aí uma obra que precisa ser concluída, né? Nós sabemos que o nosso município carece de um espaço para reabilitação e hoje nós vislumbramos a possibilidade de ter essas parcerias com a AGES, que tem um curso de fisioterapia, que vai chegar um momento que a gente pode até zerar a fila aí de fisioterapia no sistema público de saúde. Eu tive a oportunidade de visitar a FACIP em Sinop, e a FACIP presta esse serviço no município de Sinop, né, oferecendo a reabilitação por meio do curso de fisioterapia. Hoje nós temos a realidade do curso aqui em Juara, e infelizmente as obras do CER estão ali empacadas, né, um prédio majestoso e que infelizmente foi paralisado. O que a gente quer é que o prefeito licite, tenha uma empresa que venha e termine essa obra para possibilitar melhoria no atendimento dos pacientes que precisam de reabilitação física pelo SUS.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 021 de 2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei municipal 021 de 2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura a emenda modificativa 002-2020.
Emenda modificativa número 002-2020, autor Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água e Indústria, Comércio e Turismo, Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Modifica o projeto de lei municipal 022-2020. Câmara Municipal de Juara, em 20 de abril de 2020. Vereador Flávio, presidente da Comissão de Legislação. João Rissotti, secretário da Comissão de Legislação. Uliane, relator da Comissão de Legislação. Chico do Indé, relator da Comissão de Finanças. Marta Dalpiaz, presidente da Comissão de Educação. Heraldo Marquito, secretário da Comissão de Educação. E Hélio Castão, relator da Comissão de Educação.
Está em única discussão a emenda modificativa número 002-2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente Nobis Pares, essa emenda ela foi realizada através de solicitação do Executivo Municipal, dos vereadores, na então sessão passada, o vereador Chico Dendéia e do vereador Salvador Bisoglio, onde estava tirando R$70 mil de dotação da regularização fundiária do município de Juara, regularização urbana fundiária. E nós solicitamos esse pedido dos vereadores ao prefeito municipal, que ele mandou retirando do transporte rodoviário na cidade para todos, manutenção em cargo com a Secretaria de Transporte, outras despesas variadas com pessoal civil. Então, está tirando agora da Secretaria de Transportes R$70 mil, e continua, então, a dotação lá para regularização urbana, no valor de R$70 mil.
Continua a discussão. Vereador Chico Dendéia.
Agradeço ao prefeito por ter entendido, o pedido da Câmara aqui, vereador Chico, vereador Salvador. É aquela questão que a gente sempre exige as prioridades, e no entender do Poder Legislativo, regularização fundiária é prioridade do município de Juara. Então, queremos que o município dê o primeiro passo, não consegue avançar muito, mas pelo menos dá o primeiro passo para a gente conseguir realmente colocar esse sonho que é da nossa população, a questão da regularização fundiária. Já tentamos isso em outras legislaturas, presidente, vereador João, mas realmente é empacado, mas que traz um ganho social muito grande para o município de Juara se a gente conseguir alavancar essa situação.
Continua a discussão. Vereador Salvador Bisoglio.
Agradecer também ao prefeito, ao pedido nosso, meu e o vereador Chico, a comissão também, ter feito o ofício solicitando essa alteração, vereador Flávio. E ao chefe de gabinete está aqui, o Toninho. Eu queria que, um pedido ao chefe de gabinete aqui também, que acelerasse um pouquinho, pelo menos uma parte das questões que estão lá no gabinete. Segundo a informação que a gente teve ano passado, parece que tinha uma empresa... Uma tendência de se contratar uma empresa para ajudar na regularização. E não caminhou esse processo ano passado e nem no início desse ano. E agora a gente, deixando o recurso aí para dotação orçamentária para contratação, pelo menos uma parte dos trabalhos que nós fizemos, até uma audiência pública aqui. O Ministério Público voltou favorável nessa situação, a Assembleia Legislativa, o deputado Janaína esteve aqui, o Judiciário também junto aqui. Eu acho assim, um empurrão que a gente dá aí, uma parte pelo menos da cidade, ajudaria muito. Não deixar empacar, igual o vereador Chico falou, vai passar essa legislatura, como vocês já falaram, que nas outras também já foi pedido. Pelo menos a gente conseguir fazer uma parte desses problemas que tem aí de regularização urbana no município de Juara.
Continua a discussão. Não vendo mais vereador que queira discutir a emenda modificativa 002/2020, a mesma agora está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Bisoglio.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico Dendéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda modificativa número 002/2020. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 145/2020. Referente ao projeto de lei municipal 022/2020.
Processo 145/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto do projeto de lei municipal 022/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020, juntamente com a sua emenda modificativa número 002/2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 022/2020, vereador Flávio Valério.
Outro projeto aqui, esse aqui com abertura de crédito especial, para a realização das obras do centro esportivo, no valor de R$352.915,28, onde agora que estava saindo 70 mil desses valores aqui, era da regularização fundiária, urbana, agora ficou da Secretaria de Transportes e mais 150 mil. De demandas judiciais, encargos especiais, precatórias e sentenças judiciais, também da assistência social, aquisição de um veículo de 50 mil, também da reforma e ampliação da biblioteca municipal, 50 mil está sendo retirado, e R$ 82.915 está sendo retirado para realização de eventos da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo.
Continua a discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 022, o mesmo está em única votação, juntamente com a sua emenda modificativa 002/2020, já aprovada por esse parlamento. mesmo está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei municipal 022-2020 com sua emenda modificativa 002-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o requerimento 018-2020.
Requerimento 018-2020, autor mesa diretora, ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara. Requeremos ouvido o soberano plenário, nos termos do artigo 123, 124 e 127 do Regimento Interno, a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo 002-2020, que reconhece para os fins do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Juara, em razão da pandemia decorrente do coronavírus Covid-19. Juara MT, 22 de abril de 2020.
Esse requerimento eu vou colocar para discussão o regime de urgência e dispensa dos pareceres. Aí depois eu irei colocar separado o regime de urgência e a dispensa dos pareceres para os pares. Ok? Então está em discussão, em única discussão, o requerimento 018-2020. Eu gostaria de solicitar aos colegas pares, referente a esse requerimento, que ele se deu da necessidade desse projeto de decreto legislativo, que daqui a pouco eu vou passar ao primeiro secretário, inclusive vou solicitar que faça a leitura na íntegra. Eu não sei se deu tempo de encaminhar a todos os colegas pares esse projeto de decreto legislativo, devido ao feriado. Mas, enfim, o Executivo Municipal, na semana passada, na sexta-feira, esteve aqui, onde nós solicitamos uma reunião com o mesmo, com sua equipe técnica, a pedido da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que solicitou um parecer jurídico naquele projeto que já fora retirado anteriormente, onde o Executivo estava solicitando aí a apreciação e aprovação num projeto de lei para o reconhecimento da calamidade pública aqui no município de Juara. E aí, conforme consulta jurídica, nós entendemos, através da lei de responsabilidade fiscal, que não seria um ato do Poder Legislativo, e o ato do Poder Legislativo é da forma de projeto de decreto legislativo. Decreto legislativo, ele estende a fora do Poder Legislativo. Se uma resolução ela rege dentro do Poder. Então, por isso, por ser um ato, nós entendemos desta forma. Aí nós conversamos com o prefeito e o mesmo solicitou, então, a retirada do projeto, conforme já anunciado, e aí nós fizemos, então, esse projeto de decreto legislativo. É referente ao Covid-19, são para as aquisições aí de respiradores e outros equipamentos, né, João? Que existe essa necessidade, inclusive daquela coleta aí que a sociedade Juara está disponibilizando aí para o município de Juara e também algumas outras aquisições, conforme algumas emendas parlamentares aí do Estado e da União. Então, por isso, nós estamos solicitando esse requerimento aí a dispensa dos pareceres do regime de urgência para que se aprove o mais rápido possível por se tratar do Covid-19. Continua a discussão, requerimento 018. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 018-2020, o mesmo está em única votação. Vou colocar agora a votação regime de urgência do projeto. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Então está aprovado o regime de urgência. Agora eu vou colocar em votação a dispensa dos pareceres das comissões permanentes do projeto de decreto legislativo 002-2020. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento 018-2020, com regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo 002 de 2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo de decreto projeto de decreto legislativo 002-2020, autoria da mesa diretora, e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura, por gentileza, na íntegra do citado projeto.
Projeto de decreto legislativo 002-2020, autor mesa diretora, Assunto reconhece, para os fins de artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência de estado de calamidade pública no município de Juara em razão da pandemia decorrente do coronavírus Covid-19. A Câmara aprova. Artigo 1º. Fica reconhecida exclusivamente, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência de estado de calamidade pública no município de Juara, em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio da mensagem 001, 17 de abril de 2020. Parágrafo único. A situação da calamidade de que trata o caput vigorará pelo prazo de 90 dias. Artigo 2º. Fica constituída a comissão, no âmbito da Câmara Municipal, composta por 3 vereadores, com igual número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal, execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus Covid-19. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos pela presidência da comissão. Parágrafo 2º. A comissão realizará mensalmente reunião com o secretário de Finanças para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à pandemia do coronavírus Covid-19. Artigo 3º. A comissão realizará audiência pública com a presença do secretário de Finanças para apresentação e avaliação de relatórios circunstanciados da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à pandemia do coronavírus Covid-19, que deverá ser publicado pelo Poder Executivo antes da referida audiência. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Juara, MT, em 22 de abril de 2020. Autor, mesa diretora.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 002 de 2020. Vereadora Marta Dalpias.
Senhor presidente, quando o prefeito municipal mandou o projeto de lei do decreto de calamidade, houve muito questionamento a respeito desse decreto. E eu levei esses questionamentos até o executivo, também ao procurador do município, e eles alegaram que nós já temos um decreto de calamidade federal, assim como também temos um decreto de calamidade a nível estadual. A necessidade de fazer um decreto municipal é para garantir, né, resguardar o executivo na sua prestação de contas e também dar legalidade a ações que estão sendo feitas para combater aí o Covid-19 e que, quando for prestar contas ali no final do ano, esse decreto auxilia no entendimento lá do Tribunal de Contas. É com esse objetivo que o prefeito municipal, que se resguardar, como muitos prefeitos municipais também o fizeram. Eu estive pesquisando e a prefeita municipal de Sinop também fez esse decreto como forma de também se resguardar.
Continua a discussão. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, é claro que nós passamos aí por um momento muito difícil, população brasileira, população mundial, está num momento muito difícil com essa pandemia. A gente, atendendo ao pedido do executivo, que a gente sabe das dificuldades que temos, nós estamos aqui fazendo junto, assinando junto esse decreto, que a qualquer momento nós podemos mudar ele também, porque hoje eu não vejo assim essa calamidade pública que estão decretando aqui, que nós estamos decretando, a Juara. Vou ler para os senhores aqui o que é estado de calamidade pública. É a situação de alteração intensa e grave das condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de desastre, comprometendo substancialmente sua capacidade de resposta. Eu acho que nós não estamos nesse nível ainda. Essa calamidade pública, Chico, de acordo com o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101, a Câmara não tem nem poder para estar, teria que ser a Assembleia Legislativa que está reconhecendo a calamidade pública do município, mas a pedido do prefeito, nós estamos fazendo nossa parte aqui, vamos entender a questão que ele está pedindo, e o que eu fico preocupado é as questões de fiscalização da parte fiscal do município, que o intuito do prefeito é da regularidade fiscal, que não precisa cumprir tudo que está na Lei de Responsabilidade Fiscal 101-2000. E aí, até hoje, conversando com a vereadora Uliana, a gente comentou sobre esse decreto. Ela disse que está preocupante para o prefeito, porque está caindo a receita, a arrecadação está caindo, Chico. Como em Porto dos Gaúchos caiu bastante a arrecadação, Juara também, com certeza, vai cair a arrecadação. Então, a preocupação do prefeito é nesse sentido. Mas a minha preocupação também, Chico, que se a gente deixar a parte fiscal, a parte financeira, né, é claro que agora vai ter uma comissão que vai fiscalizar isso, mas se a gente também deixar à vontade, o prefeito não vai cortar gasto nenhum. Né? Então, caiu a arrecadação, caiu a receita, né? Tem que se cortar gasto, cortar despesa, cortar na carne, infelizmente vai ter que exonerar secretário, vai ter que baixar salário, vai ter que ver um meio aí de agentes políticos, né? Então vai ter que tomar medidas para manter o equilíbrio financeiro e fiscal do município. Então por isso que a gente está assinando junto, até por causa dessa comissão, porque a comissão vai estar acompanhando isso, e se a gente vê que há um descontrole no orçamento público municipal, nós estaremos aí de olho, com certeza a Câmara, os vereadores vão estar atuantes, até porque nós falamos na outra sessão, que essa calamidade pública, olha o tanto de projeto que a gente aprovou em uma sessão, para poder dar celeridade, para poder ajudar o prefeito municipal. Então essa calamidade pública, a gente tem que, a qualquer momento, se a gente vê que, não, que diminui essa questão de pandemia, nós podemos revogar ela e voltar ao trabalho normal, né, porque pode-se voltar sim a receita do município, as arrecadações voltarem ao normal a qualquer momento. Nós temos que estar de olho, sim, Salvador, que é o que eu estou falando. Há baixa arrecadação, mas continua com a despesa, nós vamos ter problema financeiro futuro, e ainda mais com essa questão de não estar atendendo as questões fiscalizatórias, né, orçamentárias do município de Juara.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, eu falei aquele na última sessão sobre a questão dessa questão de solicitação de calamidade. Se eu não me engano, tem projeto para entrar aí para recomposição geral anual, né? RGA. Então, se nós aprovarmos essa calamidade aqui, na minha opinião, certamente não vai poder dar o RGA. E tem outro também, tem mais projeto aí de nomeação de novos cargos, né? Também não vão poder nomear novos cargos. Então, se a gente aprovar esse projeto hoje aqui, o prefeito não vai poder caminhar mais do jeito que ele está pensando com alguns projetos que estão nessa casa. Só minha deixa aqui.
Continua a discussão, vereadora Marta Dalpiaz.
O vereador Flávio foi bem feliz na fala dele ao afirmar que o prefeito tem que ter preocupação mesmo com as finanças do município, já que nós estamos vivendo um momento de exceção. Eu até comentava com uma pessoa hoje, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse passar por uma situação dessa, uma pandemia. Sou professora de história, ensino, falo sobre as pandemias que a humanidade já viveu, mas eu nunca imaginei que a gente fosse viver isso. Então, essa realidade vai cair de maneira dura aqui no município e a arrecadação com certeza vai cair. Por isso que nós temos que ter cuidado com as ações do Executivo, e o prefeito Carcelena tem ciência disso, ele sabe que ele tem que ter cuidado na administração do dinheiro público, e até por isso, né, a prevenção dele, o diálogo com o sindicato, para não conceder o RGA agora, esperar a crise passar, para aí sim voltar a negociar com o sindicato. Assim como o vereador Salvador disse, na questão de criação de novos cargos. É hora de apertar o cinto, né, vereador Flávio? É hora de ter cuidado para que lá na frente a gente não sofra as consequências e possa comprometer o pagamento da folha. Hoje eu estive com o prefeito e numa fala dele, ele falou que a Prefeitura Municipal de Juara é a empresa que mais emprega. Nós temos mais de 1.000 servidores. Imaginem, os senhores, se a gente não conseguir pagar a folha, como que a cidade... Aí sim vamos entrar numa crise no município. Então, eu acredito que o prefeito tem tido esse cuidado para garantir, né, o pagamento da folha em dia e garantir o sustento de cada servidor do município. Por isso também a preocupação dele em não conceder o RGA agora, nesse momento de crise. Não fechou portas para o diálogo, mas está cuidadoso aí, como o vereador Flávio deixou bem claro, que é um momento de ter precaução no gasto com dinheiro público.
Próximo vereador, vereador Chico Nudé.
Essa preocupação, Salvador, da questão da recomposição, até não tenho, mesmo com decreto, porque a Constituição é bem clara na questão de recomposição e decisões jurídicas. de aumento de salário. A Constituição é a carta máxima. Todos os gestores, estadual, municipal, sempre tentam achar argumentos para não dar os direitos dos servidores públicos. Mas esse não existe, sabemos da dificuldade, tem que sentar com o sindicato, ver a melhor hora, mas falar que por causa desse decreto ele vai se amparar e falar que não vai dar, isso não tem nenhum sentido. Se ele estiver usando isso, ele está enganando os servidores, porque já vou até adiantando que o posicionamento deste vereador aqui, por ser também servidor e sempre cobrar essa questão da recomposição, que nada mais é a garantia do poder de compra dos servidores, esse vereador aqui é contrário a qualquer tipo de prorrogação de RGA. Vou conversar novamente com o prefeito, tem que elencar prioridades e uma delas é isso aí. A prefeitura realmente é a maior empresa do município de Juara, então se o servidor tiver com seu salário com poder de compra, principalmente do jeito que está a situação aí, que as coisas subindo como estão subindo, se não fizer isso aí, vai achatar ainda mais o salário do servidor, que já é muito achatado aqui no município de Juara.
Só deixar claro que esse decreto não tem nada a ver com a questão da recomposição salarial. Eu vou deixar em discussão, mas depois eu também vou comentar um pouco. Mas foi o vereador Chico que já disse, isso que fica bem claro. A Edna está aqui do sindicato, também os professores, o pessoal do Sindep que estiver nos ouvindo nesse momento e nos vendo, não existe vir essa desculpa de um decreto de calamidade pública para não querer pagar um direito adquirido que está na Constituição. Ele é constitucional. Eu me recuso, inclusive, até a discutir referente ao RGA. O RGA tem que ser pago, o Chico sabe disso. O RGA tem que ser pago. O município ele tem essa obrigação de pagar o RGA dos servidores. O município de Juara e qualquer município do país. Continua a discussão? Vereador Salvador.
Senhor presidente, só para reforçar o que eu estou querendo dizer, que na sessão anterior eu quis dizer o seguinte, que ninguém é contra o RGA e tem que realmente achar uma solução. Estou só querendo dizer que é o momento para se pedir uma calamidade pública, se é o momento para se pedir isso. Só isso que eu estou querendo dizer. A minha indagação é essa. Será que as contas lá públicas já estão chegando no afogamento, no gargalo? Eu não fui convocado para nenhuma reunião, não sei se alguém foi. Algum vereador aqui foi convocado para alguma reunião? Então, para explicar. Agora, se outros municípios estão decretando, por que estão decretando? Cada um tem a sua particularidade. Juara, será que está assim já? É isso que eu estou querendo dizer. Não quis dizer que vai engessar o pagamento do RGA, posteriormente, o prefeito fazer suas contas e pagar. Quero dizer que, para se pedir uma calamidade pública, tem que se analisar muito bem, ponto a ponto, o que ele está pretendendo com isso. Quer se defender, como o vereador Flávio falou, da questão tributária, fiscal, que vai ter aí realmente, mas é como normal eu estivesse atuando. A receita vai cair? Já deve estar caindo, claro que está caindo. Ah, vai deixar de cumprir alguma responsabilidade? Ele vai aplicar isso, vai mostrar nas contas dele aqui também depois. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, cada coisa é uma coisa. Agora, pedir calamidade, eu acho assim, é o extremo do extremo. É a última saída que o administrador tem, quando não tem mais condições de nem pagar a folha daqui uns dias. Aí a gente começa a pensar numa situação dessa. Assim, eu estou querendo, essa é a minha indagação. O restante, porque a gente não foi convocado para explicar. Ó, gente, esse caminho nós vamos seguir, ó. O que vocês acham? Nós estamos recebendo um projeto aqui que não foi discutido. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dando a minha opinião como vereador. Agora, o prefeito tem as suas prerrogativas. Todos lá têm, então vamos acompanhar.
Só gostaria de deixar claro, esse projeto é da mesa diretora. O projeto que o prefeito encaminhou para cá, ele foi retirado, ele mandou apenas uma mensagem. Né? A fundamentação do prefeito, a princípio, é principalmente para a aquisição dos respiradores. Através da calamidade pública, ele pode fazer dispensas nas licitações. Ele não precisa cumprir esses índices. Então, o objetivo do executivo, eu vejo, e é por isso que também nesse decreto, eu vou comentar a pouco, que nós estamos formando, além da obrigação desse parlamento, que cada um de nós temos, a obrigação legal, regimental e constitucional de fiscalizar tudo e todos o que acontece no município de Juara, principalmente a boa aplicação do horário público. Nós estamos instituindo aqui uma comissão que ela terá poderes maior que nós ainda. Porque às vezes para nós requisitar algum documento é através de ofício, é através de requerimento que tem os prazos, e esta comissão sendo instituída é super importante para a fiscalização. Fiquem tranquilos, esta comissão é para esse acompanhamento, exatamente por isso. Ah, veio 2 milhões do deputado Juarez Costa. Onde ele foi aplicado? De que forma? Esses três vereadores que vão representar esse parlamento, eles vão ter isso em mãos a qualquer momento. Eles podem ir lá e convocar na hora do secretário de Finanças. Agora, vai um de nós lá sem ser comissão, aí vamos ter que fazer um documento, tem que pedir. Então, essa comissão tem esse poder. Isso já foi discutido, inclusive, lá em Brasília. Porque quando o presidente Bolsonaro encaminhou essa situação do decreto de calamidade, ele teve alguma resistência nessa comissão, que foi formada lá também. Mas o parlamento exigiu essa comissão. E é por isso que é interessante. E aí o prefeito Carlos até encaminhou naquele projeto anteriormente é mesmo a constituição dessa comissão, que é super importante para o Poder Legislativo e principalmente para a população do município de Juara. Vereador Flávio, quer discutir?
Como eu disse anteriormente, né, a gente aqui está atendendo o pedido do Executivo, vereador Salvador, porque a lei que eles mandaram é inconstitucional. Nós pedimos parecer jurídico, a doutora analisou a lei, ela não tinha legalidade de ser feita da forma que estava. Nós estamos fazendo um decreto aqui ainda, que, a meu ver, para atender o Executivo, para não falar que a gente não está atendendo nessa questão do Covid-19 e da coronavírus. Mas que, a meu ver, não vai isentar o prefeito de nada esse decreto aqui, porque no artigo 65 da Lei de Responsabilidade fala assim, ó: na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, Congresso Nacional, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação, serão suspensas, a contar dos prazos de disposição estabelecidos no artigo 23, 31 e 70, serão dispensados atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho previsto no artigo 9º. Aplica-se ao disposto no caput, no caso de estado de defesa ou sítio, decretado pela Constituição. Então, é o seguinte, quem deveria estar decretando isso era a Assembleia Legislativa. Ao meu ver, não isenta o prefeito de nada de responsabilidade fiscal, Chico. Nós estamos fazendo aqui, ótimo, atendendo a um pedido do prefeito, do seu jurídico, porque depois vamos falar que a gente não colaborou com o coronavírus, né? Estamos criando essa comissão que eu acho interessante, sim, para estar fiscalizando junto, mas que não vai isentar na prestação de contas, das contas do prefeito, não. Vai vir com um monte de apontamento lá nas contas, lá na frente, que esse decreto não tinha validade e tal, né? De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos colocamos até no decreto que é para atender o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas nós não temos esse poder de estar fazendo, né? Estamos fazendo a pedido do prefeito, para não dizer que não estamos sendo parceiro no momento desse difícil aí que todo mundo está atravessando.
Eu só gostaria de comentar o seguinte. A princípio, eu gostaria aqui de enaltecer os servidores desse Poder Legislativo. Na pessoa da nossa assessora jurídica, a doutora Gisele, e o Flavinho, que é presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sabe muito bem disso. Gisele, nossa jurídica, nossa equipe técnica, o Lincoln está aqui também, eles ficaram uma semana estudando essa situação desse projeto. Como nós sempre temos falado aqui, nós estamos, Marta, e você acabou de falar agora, nós estamos passando por algo novo, algo desconhecido, que é o Covid-19. Nós sabemos o que de fato, de que forma que vai se terminar e quando vai se terminar essa situação do Covid-19. Então, quando nós estudamos esse projeto, nós observamos sim o artigo 65 da 101, a advogada nos presenciou, nos participou esse ato. Já de imediato, nós entramos em contato com a deputada Janaína, aqui no estado de Mato Grosso. Passei essas informações para a deputada. A nossa assessora jurídica já entrou em contato com a assessoria jurídica da Assembleia Legislativa, informando esse posicionamento do estado de Mato Grosso, que haverá essa necessidade dessa aprovação da Assembleia Legislativa, onde nós pesquisamos também, praticamente todos os estados do Brasil já fazendo esse processo junto aos municípios, menos o estado de Mato Grosso. Muitas prefeituras já decretaram calamidade e não foi chancelada pela Assembleia Legislativa, que até pelo que nós entendemos, nem a própria Assembleia tinha esse conhecimento, nem as prefeituras do estado de Mato Grosso tinham esse conhecimento. E nós passamos essa informação para a Assembleia através da deputada Janaína, qual que eu gostaria de cumprimentá-la, que sempre nos atendeu muito bem, Salvador. E também informamos a MM, que é a Associação Mato-Grossense dos Municípios. E aí lá eles vão entrar nesse entendimento, que eu acredito que hoje sentaram, a MM junto com a Assembleia, e ali eles irão fazer um checklist de quais documentos serão necessários para que o município encaminhe para a Assembleia, para que aí os parlamentares estaduais estudarão a viabilidade se aprovarão ou não, de fato, a calamidade pública aqui para o município de Juara. A realidade é essa, a lei 101, o artigo 65, ele é bem claro. Quem tem esse poder de chancelar é as assembleias legislativas dos estados. Conversamos com os prefeitos, expliquei para o prefeito a real situação, embora o mesmo solicitou essa possibilidade, juntamente com a sua assessoria jurídica, explicamos para eles que não seria um projeto de lei, que esse é um ato do legislativo, ou legislativo estadual, ou legislativo é municipal, como já disse aqui. Então, que tem que ser um decreto. Então, retirar, fez a retirada do projeto de lei. Estamos agora aqui aprovando. Por quê? Pode ser que a Assembleia Legislativa solicite nesse checklist um posicionamento do poder. E óbvio, se eu fosse deputado, eu iria solicitar um posicionamento do Parlamento Municipal, dizendo assim, ó, vereadores, senhores vereadores, realmente, como é que está a Juara? Precisa de adquirir algo? Como é que está a calamidade pública dela ou não? Então, através desse projeto de decreto legislativo, assim, a Câmara Municipal de Juara está dizendo ao prefeito, estamos com o senhor aqui, está aqui o seu decreto de calamidade pública, está aqui, pode encaminhar para a Assembleia Legislativa. Então, está chancelado pelo município. Agora, que vai resolver o problema do prefeito só aqui, parar e não encaminhar para a Assembleia Legislativa? Não vai. E eu falei, deixei bem claro para ele, por isso que eu quero aqui mais uma vez parabenizar a nossa assessora jurídica, que nos orientou muito bem. E nós pesquisamos em vários estados do Brasil. E aí o prefeito solicitou. Então, por isso que nós aqui não vamos travar de forma nenhuma. O prefeito, no momento, Salvador, ele justificou ali, mas peraí então, eu preciso comprar os respiradores para o povo. E se o Covid-19 chegar aqui, e aí? Eu só tenho 4 no municipal. Nós ganhamos mais 4 que a empresa particular comprou e que vem da China. E que faz quantos dias, Chico? E que até hoje não chegou. Aí veja bem. Nós vamos esperar o cidadão ficar doente, Marta, pegar o Covid-19. Aí nós não aprovamos isso aqui, não tem estrada de calamidade, vai ter que se abrir uma licitação, vai ter que ser o prazo até se comprar esse respirador, que não tem no Brasil, não se está fabricando no Brasil. Então esse foi a justificativa do prefeito. E aí nós, quanto parlamento, não temos problema nenhum nessa situação. Aí eu vejo a importância disso é na criação desta comissão. Porque além do parlamento fiscalizar, essa comissão vai estar lá dentro acompanhando. Porque eu já fui questionado, e acredito que vocês também já devem ter sido questionados, colegas pares, sobre essas aplicações desse dinheiro, porque agora todo mundo está mandando dinheiro para a saúde, para o Covid-19. O que está acontecendo? O que está comprando? É medicamento? É álcool em gel? É máscara? O que está acontecendo? Ninguém, eu vou falar a verdade aqui, eu não acredito que nós todos sabemos o que já foi adquirido, ou se já foi adquirido. Então, essa comissão vai estar lá dentro representando o parlamento e vai ter essas informações em tempo real. Então, isso é importante. Outra situação, o prefeito, a assessoria do prefeito, havia nos informado que queria o estado de calamidade pública até dia 31 de dezembro de 2020. Claro que nós não concordamos com isso, jamais. Nós não concordamos, Toninho. Falei com o prefeito hoje, falei, prefeito, negativo, nós vamos seguir o estado de Mato Grosso. Nós vamos colocar aqui 90 dias. O estado colocou 90 dias e ainda colocou para ser prorrogado. Nós colocamos 90 dias e se vencer os 90 dias, o prefeito quiser uma prorrogação, ele encaminha novamente para a Câmara ou a Assembleia vai definir a forma dela, se a Assembleia quiser colocar que é prorrogável, problema da Assembleia. Mas nós, o Poder Legislativo, estamos dando aqui para ele 90 dias. Então, assim, só para a gente tentar subsidiar o Executivo Municipal referente ao Covid-19, essa situação nova que está acontecendo. Então, eu gostaria mais uma vez de solicitar essa apreciação dos colegas pares referente a esse projeto de decreto legislativo. O prefeito esteve aqui na sexta-feira, explicamos para ele, para o prefeito também é novidade, para o seu secretariado, para a sua equipe técnica também é novidade, referente ao Covid-19. Agora, foi o que eu sempre disse aqui, nós seremos criticados. Vocês podem ter certeza disso. Nós seremos criticados. Todos os políticos, quem está na frente do combate ao Covid-19 vai ser criticado. Porque nós só temos duas situações. Ou você vai prevaricar, ou você vai pecar por excesso. Vamos optar. Vamos prevaricar, deixar o povo morrer, ou vamos pecar por excesso? Nós decidimos que nós vamos pecar por excesso. Quem sabe o que vai acontecer com o Covid-19? Ninguém sabe. Então, de qualquer forma, se nós estivéssemos prevaricando, Chico, nós seríamos criticados. Se nós pecar por excesso, nós teremos criticado. Mas qual é o objetivo nosso? É evitar a mortalidade do nosso povo. É tentar melhorar e ajudar na saúde da população do município de Juara. Então, é por isso que nós estamos aí em parceria com o Executivo Municipal referente ao Covid-19. E aí, Flavinho, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 65, Edna, do sindicato, é bem claro, ele não precisa cumprir os índices, porque ele existe essa necessidade para essas dispensas das licitações. Agora, nós somos, foi o que eu disse aqui no início, nós somos parlamentares. Nós temos a prerrogativa e a obrigação constitucional de fiscalizar. Nós ganhamos para isso. Então, a partir do momento que a gente observar que o prefeito fez uma dispensa de licitação incorreta, ou para comprar qualquer situação, julgando que é por causa do decreto de calamidade e não for, sacanagem, né? Os vereadores estão lá e podem cobrar. Então, por isso nós temos essa prerrogativa e por isso eu acho interessante essa criação dessa comissão. Continua a discussão, vereador Flávio.
Concordo com a palavra de todos os pares, eu acredito que todos nós temos razões do nosso ponto de vista. E eu resumo isso tudo, Salvador, a dois fatores. Falta de planejamento e falta de diálogo. Planejamento porque você vai comprar o respirador agora. Há quanto tempo já está essa comissão montada de combate à pandemia? Tá. Diálogo. Que dia o senhor foi convidado para uma reunião referente à prestação de conta de alguma coisa ali? Eu não fui convidado, eu, quanto parlamentar, eu acho que poucos aqui foram convidados, né? Já conversei com quase todos os vereadores. Poucos foram convidados para prestar conta disso aqui que nós estamos falando. Para falar, ó, eu preciso desse decreto por causa disso. Eu preciso dessa lei por causa disso. Não precisa ser convidado presencial, não. Pode ser por telefone, então, né? Até porque o site da prefeitura não tem informação nenhuma. Então, se nós somos fiscalizador. Como que nós vamos fiscalizar? Como você fiscaliza? O que é que tem lá referente ao coronavírus? O que é que tem de transparência referente a isso? Né? Vai ser interessante essa comissão montada aqui. Vamos atender o executivo aqui. Só que desde o início dessa pandemia eu venho falando. Diálogo, chama o vereador. Nós estamos em 10 hoje. 9 vereadores e o prefeito. Em 10. E as atitudes estão sendo tomadas só por um, praticamente. Tudo que vem acontecendo, não, pouquíssimo diálogo. Eu mesmo não fui convidado para nenhuma reunião. Está aqui a lei. Estamos fazendo para atender o prefeito. Espero que resolva. Vamos acompanhar sim os índices. Né? Se abaixa a arrecadação, vai ter que tomar uma medida drástica. Mas nós temos que dialogar. Os poderes têm que se unirem e dialogarem. A gente vai procurar informação, nem no site a gente consegue. Imagina por ofício, imagina pessoalmente. Então, tem que ter diálogo e informação para a gente estar acompanhando, senão é até difícil de ser fiscalizador dessa forma, Chico. Né? A gente faz o nosso papel, busca ajuda, pede, a Câmara devolver o recurso, estamos trabalhando junto, mas na hora da aplicação, na hora de destinar o recurso, nós estamos tomando atitudes aí sozinhos e deixando um pouco de lado o legislativo, que a gente poderia estar ajudando. Ninguém aqui está aqui questionando. Não estou falando que ninguém está desviando dinheiro, não estou falando que ninguém está fazendo coisa errada, mas que nós podíamos estar juntos. Às vezes até tomar atitude melhor, ação melhor. Vai fazer uma lei aqui, mandou em lei. Não, já era para estar aprovado esse decreto anterior, então. Né? Se é tão necessidade assim, se é tão essa necessidade, troca ideia com o vereador, com os servidores, vamos se unir, porque dá certo as coisas.
Eu concordo com o parlamentar, não sou o líder do prefeito, jamais. Estou aqui, sou parlamentar igual aos senhores. Mas quando se fala em planejamento e fala em aquisição de respiradores, peraí, nós não sabíamos que nós íamos devolver aqueles 100 mil reais. O prefeito recebeu um recurso do TRT de 400 e poucos mil reais. Né? Os deputados estão encaminhando algumas emendas agora, por causa do Covid-19. Então é por isso que o prefeito está solicitando agora. E o município não tinha recurso para adquirir esses respiradores, que aí sai 60, 80 mil reais cada respirador. Então, eu entendo essa situação. Não estou aqui para defender A ou B, mas a gente tem que ser justo, né, no que ele está solicitando. E mais uma vez eu falo, nós temos a prerrogativa da fiscalização. Né? O prefeito está lá, o município está lá, e nós temos esse poder de fiscalizar, e devemos fiscalizar. Continua a discussão. Vereadora Marta Del Piazza.
Voltando a reafirmar, nós vivemos um estado de exceção. Né? Não é um momento comum na história mundial. É um momento em que as nossas visões são reavaliadas. E as coisas aconteceram rápido demais. Se a gente relembrar, na última sessão que tivemos no mês de março, a situação não estava colocada como está hoje, né? Nós temos aí um mês de situação bem crítica. Então, eu acredito que todo o possível para viabilizar o atendimento do cidadão juarense aqui no município de Juara, a Secretaria de Saúde tem feito, né? Tem corrido atrás. O que a gente... E eu sou a pessoa que... vou sempre defender a fiscalização. Eu acho que dinheiro público tem que ser bem tratado. E eu acredito que a criação dessa comissão só vai auxiliar. Mas não exime o papel de cada vereador aqui de ser fiscalizador. Porque esse é o nosso trabalho. Fiscalizar e legislar. Algumas pessoas confundem a função de vereador como aquele que fica fazendo obras. Vereador é, por natureza, fiscalizador e legislador. Então, não há como se dizer que o executivo pode impedir a nossa ação fiscalizadora. Tanto que quando a gente se sente impedido, a gente coloca requerimento em votação aqui. Né? Nós somos fiscalizadores e não podemos nos furtar de fazer esse nosso papel, né? Buscar informações, seja de que maneira for. E eu acredito, sim, que o momento é diferente, então as coisas têm acontecido sem uma ordem, sem uma sequência lógica, até mesmo para esse poder. E por isso eu acredito aí na busca pela aprovação desse decreto, que agora é um decreto legislativo, né? E eu acredito que nós temos sim que continuar fiscalizando, que esse é o nosso papel, inclusive os gastos aí sem licitação por conta do Covid-19.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 002-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo 002-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 171-2020 referente ao projeto de lei municipal 028-2020.
Processo 171-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 028-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na lei 2817, 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício 2020.
Está em único. Em atendimento ao ofício 449 do senhor prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 028 de 2020. Por isso está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 028 de 2020.
Senhor presidente, esse projeto também está sendo um crédito suplementar de R$215.259,37, que é com serviços, manutenção com serviços administrativos, Secretaria de Administração, no regime próprio Previdência, regime geral de Previdência. Está saindo aqui R$50.000 do material de consumo da Secretaria de Administração, R$5.000 de concurso público e teste seletivo. Sou favorável também a esse
regime de urgência.
A esse regime de urgência, porque a situação é a mesma que nós viemos passando nos outros projetos, né? A comissão vai analisar com rapidez e agilidade para poder estar aprovando esses projetos de suplementações orçamentárias.
Continua a discussão. A vereadora Marta Dalpiaz.
Vereador Léo, eu acredito que o senhor tenha mais conhecimento desse projeto, porque ele é um projeto para viabilizar o pagamento da aposentadoria do servidor PIL, né? Ele teve problemas com a aposentadoria dele, todos sabem que ele já é falecido e a viúva tem dificuldade de receber a pensão. Então, é um projeto de lei que vai viabilizar o pagamento de pensão para a viúva do servidor PIL, que todos aqui conhecem, que foi um excelente servidor da Prefeitura Municipal de Juara, em Cuiabá.
Continua a discussão? É só para salientar, e aí eu gostaria também, eu também vou ser favorável, claro, ao regime de urgência desse projeto, mas eu gostaria de solicitar para as comissões, Flavim, o João e o Liane, acho que é da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e também a Comissão de Finanças, uma atenção especial nesse projeto. De fato, esse projeto ele é referente ao finado, saudoso, José Pio Barbosa. Acho que em Juara, praticamente todas as pessoas conheciam o Pio. Pio é uma pessoa que ajudou muita gente em Salvador. O Pio era servidor desde a época do Zé Paraná. E o Pio, ele não fez concurso. A prefeitura, na época, o ex-secretário Valdeci, eu acho, na época, era na época do Priminho, né, Salvador, se não me engano. É quando surgiu essa situação, Chico, da estabilidade, mas ela teria que ser de conformidade com a Constituição de 88. Nós tínhamos três casos na prefeitura. Nós tínhamos o caso do servidor já aposentado, Antônio Lourenço, que é o Toninho do INCRA, a finada Dona Isaura, que era tesoureira, que sim atenderam a Constituição de 88, porque eles entraram antes de 88. O Pio, ele entrou lá em 89, depois dos artigos da demanda da Constituição de 88, mas enfim, foi pouco tempo, vamos pegar e vamos estabilizar o Pio também. Vamos dar um jeitinho para estabilizar o Pio. E assim, o Pio ficou estabilizado, trabalhando no município de Juara, cargo comissionado, mas também estabilizado, aí fazendo essas suas retenções previdenciárias para o regime próprio de previdência. Aí, infelizmente, essa fatalidade, né, acabou aí o Pio vindo a óbito, uma doença de câncer, e essa contribuição ela permaneceu desde então ali no regime próprio de previdência. Aí, quando os seus herdeiros, suas filhos, esposa entrou para solicitando a pensão da aposentadoria, o auxílio por morte, enfim, o próprio tribunal e o regime próprio-previdência negou esse pedido. Não, peraí, mas o PIU, ele não é estabilizado, aí que se veio à tona. Então, é por isso que eu falo que o jeitinho brasileiro, uma hora, ele tem problema. A gente tem que fazer o que é correto, o que determina a lei. E agora o que aconteceu? O regime próprio não aposenta, né? Ou se ele fosse um servidor, queria aposentar, mas enfim, o auxílio de pensão por morte, não aceita. O regime geral não tem nenhuma contribuição, né? Então por que ele vai aposentar no regime geral se não tem nenhuma contribuição? Mas o regime próprio, ele estava contribuindo, mas estava errado. O regime próprio era servidores estabilizados através de concurso público, exceto com a emenda 51 da Constituição, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias, que foi estabilizado através da Constituição Federal. Então, quer dizer, se surgiu esse problema, agora o Executivo está encaminhando. Aqui me parece que o Prévjuar, através do Conselho Curador e o Conselho Fiscal, Toninho, salvo engano, já fizeram essa devolução para o Executivo Municipal. Porque não, esse dinheiro não é da Previdência. Foi descontado, ilegal, errado, está aqui. Mas foi retido, está aqui o dinheiro, ó, Prefeitura, é seu, você descontou, toma o dinheiro, você vira. Aí agora a Prefeitura vai fazer essa devolução para o regime geral de Previdência, que é para o INSS. E é por isso que eu solicito aí as comissões que verifiquem certinho com a Prefeitura, com a própria Previdência, eu não sei, os pareceres, é tudo muito novo também, é uma situação nova, é claro que isso aqui, né, é diferenciada, para verificar mesmo como é que, tá, que vai ser a parte legal disso. Nós estamos aprovando apenas o regime de urgência hoje, regime de urgência porque só vai em apenas uma votação, não há necessidade de a gente esperar em duas votações, mas porque tem aí familiares que necessitam desse auxílio morte. Faz quanto tempo, Salvador, não recorda agora, que o Pio veio a óbito, e aí está se enrolando, já se demora muito para as pessoas conseguirem uma aposentadoria ou um auxílio. E aí agora tem tudo esse impasse. Então, por isso que o Executivo está solicitando o regime de urgência, e nós concordamos, eu concordo com isso, mas que os vereadores e as comissões analisem com carinho isso aí, solicitando algumas informações, inclusive do INSS, porque realmente aconteceu. E aí eu venho outro alerta, Marta, você líder do prefeito e os vereadores. Da mesma situação, Toninho, essa mesma situação, Edna, está acontecendo no regime próprio Previdência com os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Aqueles que foram contemplados com a emenda 51 da Constituição, que estabilizou de 2006 para trás, estão lá, estão no regime próprio. Os outros estão sendo descontados e estão sendo passados para o regime próprio Previdência. É clara a lógica. Teria que estar repassando para o regime geral de Previdência. Então, Toninho, Prefeitura, Prefeito, tem que se atentar à situação, Edna. Isso aí nós já alertamos, Salvador, a Prefeitura, desde lá atrás. E aí, aqui nós estamos só com a situação do Pio que veio a óbito. Agora eu estou falando aqui de não sei quantos servidores que tem, uns 30 ou mais que já passaram ali, que tiveram essa contribuição, e aí? 34 informaram, olha aí, são os 34, Flavinho. Olha só, olha, Castão, e se algum desses servidores vinha a óbito, ou se de repente, 24, vinha a óbito, ou se vinha algum problema ortopédico, né, João, se tiver algum problema de saúde, e aí, tiver que ter o auxílio, como é que vai conseguir, apesar que hoje é tudo pela prefeitura, né? Não é mais problema, mas eu estou alertando só, viu, Marta, leva, Toninho, leva essa mensagem à prefeita. Tome dentro, se atente a essa situação, viu, Ed? Dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. É uma situação diferenciada, mas se acaba sendo da mesma forma que o José Pio Barbosa. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 028-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti?
Favorável.
Vereador Chico Duindé?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Por isso está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 028 de 2020. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, processo 102-2020, referente ao projeto de lei municipal 010-2020.
Processo 102-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal 010-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal 2117, 14 de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício 2020.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 010-2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, esse projeto aqui é o que está autorizando a revitalização da fachada da escola municipal com acessível a R$70 mil, aquisição do veículo para a saúde na atenção básica e da atenção primária e saúde, R$80 mil, e para vigilância epidemiológica, mais R$80 mil, aquisição de um veículo.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a segunda discussão do projeto de lei municipal 010-2020, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico Dundéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal número 010-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 116-2020, referente ao projeto de lei do Legislativo 012-2020.
Processo 116-2020, interessado vereador Léo Boy. Assunto: projeto de decreto do Legislativo 012-2020. Dispõe sobre o dever de inserção do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista nas placas de atendimento prioritário no âmbito do município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 012-2020. Não havendo mais vereador que queira discutir, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. E quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico Dundéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 012-2020. E antes de encerrarmos a ordem do dia, eu gostaria de solicitar aos colegas vereadores, até porque nós temos essa ação desse projeto de decreto legislativo 002, que embora já for aprovado pelos senhores pares, nós temos que formar a comissão, e eu gostaria de formar essa comissão neste momento, que ela será depois nomeada por ato da mesa diretora. Eu gostaria de consultar os colegas vereadores, nós temos aqui que ter 3 vereadores titulares e 3 vereadores suplentes. Eu gostaria de consultar os colegas pares se algum dos vereadores está disposto a participar dessa, se os vereadores concordam, claro, nessa pergunta, porque senão nós temos que fazer por sorteio, mas eu acho que os vereadores já se conversaram, já foi bem discutido esse projeto, se tem algum vereador que queira participar dessa comissão, por gentileza. Eu gostaria que o vereador se manifestasse, o vereador Flávio se manifestou, vereadora Marta, 2, vereador Chico, 3, então são 3 titulares. Gostaria de 3 suplentes, por gentileza, o link está marcando lá. Vereador Hélio Castão, Salvador, e João Rissotti, o suplente. Eu gostaria depois que o vereador Flavinho, a vereadora Marta e o vereador Chico entrasse no entendimento e verificasse entre vocês quem será o presidente, coordenador dessa comissão, passe para a Secretaria Legislativa, para a Secretaria Legislativa, para que nós possamos, então, fazer o ato. Certo? Então, está aí o vereador Flávio, a vereadora Marta, o vereador Chico, membro da comissão, e o suplente, o vereador Salvador Hélio Castão e o vereador João Rissotti. Marcou aí, né, Lico? Secretaria, beleza, obrigado. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em entendimento ao artigo 141 da resolução 123 de 2011. Eu solicito mais uma vez que os vereadores encaminhem para nós, por gentileza, aqueles que mudaram, houve mudanças de partido, e os líderes, se mudaram ou não, informa a Secretaria Legislativa. Primeiro, vereador inscrito, vereadora, líder do Poder Executivo nesse parlamento, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, mudei de partido, agora faço parte da bancada do Republicanos, maior bancada nessa casa, mas continuo líder do prefeito, garantindo os meus 10 minutos de fala aqui, né? No dia de ontem, em pleno feriado, nós tivemos a boa notícia do início das obras do banheiro público na Praça Municipal de Juara, né? Algumas pessoas questionaram em grupos o porquê da construção de um banheiro se, lá no início de 2017, o banheiro foi derrubado. A necessidade de construção do banheiro foi devido à cobrança de muitas pessoas, principalmente quem vem da zona rural e faz sua correria aqui durante o dia em bancos, lojas, supermercado, e muitas vezes não tem nenhum espaço decente, um banheiro, para poder utilizar nesse dia que fica aqui na cidade. Até mesmo as pessoas que fazem caminhada, levam seus filhos, não tem bebedouro. Então, o objetivo é atender essa cobrança da população que insistentemente tem cobrado, né, vereador Uliani, o banheiro ali na praça. Esse banheiro é parte do recurso, é fruto de emendas impositivas dos vereadores Hélio Castão, Salvador Pizzoli, Uliane e minha emenda. Então, é mais uma obra aí em benefício da população juarense. Acabei de ver aí nos meios de comunicação que o governador Mauro Mendes estabeleceu que possivelmente as aulas retornarão no dia 4 de maio. Né? Então, teremos aí um reinício das aulas e toda uma preocupação para garantir as 800 horas anuais, porque os 200 dias já foram derrubados por medida provisória. O presidente disse que não há como cumprir os 200 dias letivos. Mas eu acredito que teremos que cumprir as 800 horas, então vamos ter que fazer uma correria aí para dar conta do término do ano letivo. E, claro, voltaremos com todos os cuidados necessários para garantir a saúde dos alunos, professores, técnicos, apoio e todos os profissionais da educação. Hoje também o prefeito municipal decidiu que a partir de amanhã as igrejas voltam à ativa, né? Ele emitiu um decreto hoje permitindo o retorno das missas e cultos, claro que com restrições ainda, 30% do número que uma igreja recebia anteriormente, com os cuidados de limpeza dos bancos, álcool gel, evitar aproximação, todos os cuidados devidos aí para evitar a propagação do Covid-19. Né? Outra boa notícia que tivemos também foi o reinício ali das obras do asfalto do Paranaguá, Santa Helena e Alvorada. A empresa recomeçou os trabalhos, né? Na semana passada fez o trabalho de topografia e a partir dessa semana vai começar o cascalhamento ali das ruas para quando a chuva paralisar de vez a gente retomar as obras de asfalto e, se Deus quiser, concluir essa obra aí, que tem aí, vamos completar aí, 11 anos de convênio, né? É uma esperança de muitos moradores, principalmente do Jardim Paranaguá, que é um dos mais antigos dessa cidade. Um dos assuntos debatidos, inclusive com o sindicato na sexta-feira, eu cheguei atrasada para a reunião, mas tive a oportunidade de conversar com a presidente Cismuge e a advogada, é a questão do RGA. Né? E conversei com o prefeito municipal sobre a possibilidade do pagamento do RGA, e ele deixou bem claro que ele tem essa preocupação o acompanha no dia a dia, pagar o RGA aos servidores, ele sabe que é lei, que é direito do servidor, mas como ele me disse, já tinha conversado com a presidente do sindicato, com a advogada, ele só quer ter um tempo para passar essa crise aqui do corona, sentar novamente com o sindicato e poder, de fato, garantir o RGA e o piso para os professores da educação. Eu, como servidora pública, eu sei da necessidade da garantia do RGA. RGA não é aumento, é recuperação de perda salarial. Algumas pessoas acham que quando a gente pede RGA, a gente está pedindo aumento, não é nada disso. É recuperar a perda provocada pela inflação. E quando a gente não recupera a perda, o nosso salário vai perdendo poder de compra e o servidor vai ficando cada vez mais limitado nas suas ações. Então, eu vou defender junto ao prefeito municipal, sim, o pagamento da RGA, mas coaduno com ele que a gente pode esperar passar esse momento de crise, sentar e conversar e negociar o pagamento do RGA, sim, se o município assim tiver condições. O governador do estado, né, vereador Chico é meu colega, servidor público estadual, ele já disse que a gente tem que ficar muito feliz de ter emprego, que ele não tem condições de pagar o RGA. Mas o modus operandi dele a gente já conhece, né? A truculência que ele lidou com a greve do ano passado dá clara demonstração que ele, de fato, não vai pagar a RGA. E, infelizmente, a gente não tem a quem recorrer. Todas as apelações à justiça da nossa greve do ano passado foram infrutíferas. Então, eu, como servidora pública estadual, já estou conformada, viu, vereador Chico, de não receber o RGA esse ano. Infelizmente, né? E para finalizar, em momentos em que a gente vive situações climáticas como a do final de semana, eu acho que todos os vereadores sentem na pele a cobrança em relação às estradas. E muitas pessoas te interpelam e algumas usam as redes sociais para xingar os vereadores e o prefeito municipal, usando termos que eu não tenho coragem para usar nem para um inimigo meu, né? Porque é muito fácil você usar uma câmera de celular e gravar e xingar esses vereadores aqui de vagabundo, de demônio. É muito fácil, né? Difícil mesmo é você encarar os problemas que a gente encara todos os dias, as cobranças que a gente tem encarado. E algumas pessoas já falam, vocês são pagos para isso. Somos mesmo, somos pagos para isso. Mas em nenhum momento, eu enquanto espectadora da política, enquanto cidadã comum, que eu sou vereadora há 3 anos e meio e sou cidadã juarense há mais de 40 anos, eu usei uma rede social para agredir qualquer político. Né? Porque eu acho que existem caminhos de se cobrar. E eu sempre acredito no diálogo. O diálogo é o melhor caminho. Então, eu queria deixar aqui a minha solidariedade a cada colega meu que se sentiu ofendido pelas gravações que a gente viu no final de semana. Né? E eu também convido a todas as pessoas que criticam tanto a atuação dos vereadores, que se candidatem. Nós vamos ter eleição aí, ó. É a oportunidade de sentar nessa cadeira e sentir o gosto de virar pedra, né? Virar vidraça, né? Porque pedra é fácil a gente ser, né? Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador inscrito nas considerações finais, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos os senhores aqui nessa noite, nessa casa, e todas as pessoas que estão nos assistindo pela rede social da Câmara Municipal de Juara. Venho aqui, dona Edna, reforçar mais uma vez a cobrança para que o prefeito encaminhe para nós o projeto do RGA dos Servidores Públicos Municipais e também com o piso dos servidores da educação municipal. Nós solicitamos aí já há muito tempo, estamos na cobrança também, estou na luta com vocês, e não vou deixar de cobrar aqui todas as sessões. Nós somos a favor, isso é um direito de vocês, constitucional, e os servidores dependem deste recomposição, para poder continuar com o seu poder de compra. Parabenizar vereador Chico, vereadora Uliane e senhores vereadores, a Prefeitura Municipal. Fiquei muito contente quando, semana passada, estive na Secretaria Legislativa dessa casa e encontrei os balancetes financeiros, presidente, do ano passado. A Prefeitura encaminhou os balancetes financeiros de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, neste mês. Né? Sinal de que nosso trabalho aqui está sendo árduo, estão interpretando qual que é o trabalho do vereador. Quando a gente está cobrando aqui, é porque a gente quer o bem do município e estamos causando preocupação. Estamos causando preocupação porque estão mandando aqui, estão prestando conta. Nós precisamos dessa prestação de contas para que nós tenhamos o nosso poder de fiscalização, nosso poder de legislador para atuar em prol do cidadão juarense. Quero aqui compactuar com uma pessoa que esteve cobrando agora na rede social referente ao bairro Jardim Continental. Não dá para continuar como está aquele bairro. As chuvas estão cessando, né? É um bairro que precisa de um projeto de asfaltamento, de um projeto para poder atender aquela população que é quase no centro, Chico. Mas as estradas estão intransitáveis. Eu cansei já de cobrar. Já várias sessões, encaminhei ofício, cobrança ao prefeito municipal, ao diretor de cidades, e infelizmente a situação é a mesma. Eu espero que agora, nesse período que está começando a secar, que o prefeito dê uma atenção especial ao bairro Continental e aos bairros principalmente não pavimentados do município de Juara. Cruzeiro do Sul, né, dona Edna, que realmente é caótica a situação do Cruzeiro do Sul, a situação do Porto Seguro, Portal, andaram dando uma revisadinha nos bairros, mas não ficou bom o serviço ainda, nós precisamos atender. Quero aqui também solicitar novamente a cobrança para que arrumem a linha Julião. Fomos cobrados aí na internet várias vezes, já cobrei, já mandei ofício, eu, vereadora Uliane, vereador Chico, vereador Marquito, nós estivemos cobrando já várias vezes e o pessoal agora está lá, coloca o nome do vereador, fala mal do vereador, mas gente, nosso papel nós estamos fazendo, nós estamos cobrando o executivo e eu espero que o executivo atenda vocês que precisam trafegar, vocês que têm essa questão dessa ponte aí que está com problema há muitos anos, só vem fazendo serviço paliativo. Chegou a hora, Chico. Chegou a hora do prefeito dar uma atenção especial à linha Julião, é onde tem bastante moradores, a população clama muito há muito tempo para que se arrume aquelas estradas ali. Continuar falando de estradas e pontes, né? Já falei da situação nossa, Juara Alta Floresta, Itapaiúna, intransitável, sentido Madeiranite, todo mundo sabe disso aí, tem fotos que já mandei para o prefeito, já mandei para a equipe dele, é intransitável. A questão lá ficou dificílima de passar um carro nesse período, porque é muito barro, muita toleira naquela região. Estrada Juara para Norte, Chico, tem que agradecer ao deputado Oscar que mandou aqueles quase 3 milhões de emenda, porque se não tivesse esses 3 milhões, o que seria daquela estrada, Marquito? Com os 3 milhões de reais que foi aplicado lá, está daquela forma, com vários pontos críticos, Chico.
com várias águas cortando na estrada, né? O que eu acho interessante é que a Prefeitura Municipal, ela não tem um planejamento de manter o que está feito. Nós temos que, ao mínimo, no mínimo, manter o que está pronto. Nós pegamos essa rodovia do Jaú aqui. Quando foi feita a rodovia do Jaú, até proximidade ali do Silvio Trombone, era um tapete. Vai trafegar lá hoje. A Prefeitura não manteve o serviço que foi feito ali de levantamento da estrada. Os bueiros que tem ali estão todos estourando. Todos os bueiros que foram feitos de concreto estão estourando na boca. O pessoal está sinalizando já com galhas de árvore, porque é muito perigoso ali o que está acontecendo, perigoso o pessoal cair. Então tem que se manter o que foi feito. Muito serviço que está sendo feito está sendo jogado fora o dinheiro. Né? Então a gente vem acompanhando, vem cobrando, e eu peço esse planejamento do Executivo Municipal para que se mantenha, pelo menos, onde se está gastando o dinheiro público, onde gastou o dinheiro. Ah, mas o dinheiro ali foi de um convênio. Mas é dinheiro público, é dinheiro nosso. Nós temos que dar atenção, Chico, para que o ano que vem diminua a quantidade de estrada a ser arrumada. Né? Agora, se a gente pega e deixa ali à vontade, vai acontecer o que está acontecendo. Na frente do Barraco Preto, tem dois atoleiros ali que toda vez é o mesmo problema. Toda chuva, a prefeitura tem que ir lá e jogar cascalho. Toda chuva tem que ir lá e jogar cascalho. Tem que se fazer um serviço definitivo. Não ficar fazendo retrabalho e gastando dinheiro público, jogando dinheiro fora dessa forma que está fazendo. Quero parabenizar novamente aqui, falando do Oscar Bezerra, que assumiu a Assembleia Legislativa, mais uma pessoa para estar lutando por Juara, assim como a deputada Janaína Riva já luta. Oscar vai assumir lá por 121 dias e provavelmente vai até ficar definitivo lá, né? É mais uma força para Juara. Nós precisamos muito aí das pessoas que lutam por nosso município. E quero também parabenizar o senador Carlos Fávaro, agora senador, que assumiu também no lugar da Selma Arruda, a doutora Selma Arruda. A semana passada ele assumiu, Chico. E, inclusive, nós estamos aí ajudando na formação do partido do senador Carlos Fávaro. E ele já fez um convite para nós. Eu, vereador Chico, vereador João e demais vereadores que quiserem, a partir desse problema da pandemia acabar, para a gente estar se deslocando a Brasília, que ele tem muita intenção de estar mandando aí recursos financeiros para o município de Juara. Então, quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, convidar para assistir a próxima sessão. Tomara que já mais livre dessa pandemia, né? E Deus abençoe a família de todo mundo e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, venho aqui aproveitar o espaço. Quero agradecer o secretário Mauro por ter mandado hoje os tratores gradear ali perto da escola da Uri Riva, no bairro Santa Terezinha ali. Fizeram o gradeamento, pedido de todos os colegas vereadores aqui. Faz mais de 3 anos que não vem uma grade, mas ficou um pedaço para trás lá. O diretor Carlos Nunes ficou de mandar uma reta para estar amontoando o lixo que tem lá, mas não deu para mandar, disse que vai mandar amanhã. Quero agradecer eles aí pelo trabalho. Também quero agradecer ao diretor Carlos Nunes aí por ter tampado os buracos lá no bairro Bandeirante, ficou alguns ali ainda, mas os buracos que tampou lá ficou bom, o produto que fizeram ficou muito bom mesmo, grudando bastante. Também quero, que nem o Flavinho falou, agradecer aí o deputado Oscar aí ter mandado uma emenda de mais de 2 milhões para Juara por ter arrumado aquela estrada de Águas Claras a Paranorte, aonde começou em 2018, fizeram um belíssimo trabalho, onde essa estrada aí era muito péssima e hoje a chuva estragou alguns pontos, mas mesmo assim a estrada ainda está boa. Também quero falar sobre respeito a um vídeo aí que uma pessoa fez. Eu acho, vereador Chico, todos os colegas vereadores, eu acho que essa pessoa nunca passou nessa estrada. Eu acho que deve ser a primeira vez, certeza que é a primeira vez. Porque se essa pessoa tivesse passado de 2017 para trás, ali perto do Morro do Índio, perto da ponte, onde deu esse problema, antigamente era 10 vezes pior esse problema, 1000 vezes pior o problema que está hoje. Hoje não é nada do que aconteceu lá, né, vereador Chico? Né, vereador Léo? 2017 para trás ali, perto do Morro do Índio ali, virava um mar de água. 2018 a empresa Zopone assumiu, erguiu mais ou menos 1 metro ali, um metro de altura, mais de 1000 metros ali onde estava o problema. E veio a chuva e deu esse pequeno problema. Não é um grande problema, é um pequeno, porque no passado era 1000 vezes pior. Agora a pessoa vai nas redes sociais, mete pau no vereador, xinga prefeito, xinga secretário e fala que vereadores, prefeito e secretário não tem Deus no coração. Eu quero dizer a essa pessoa que graças a Deus eu tenho Deus no coração, com muito orgulho, porque Deus é tudo em nossa vida, principalmente na minha, garanto nos colegas de todos os colegas vereadores, e falar para essa pessoa
Eu acho de certeza, tenho 100% de certeza que é a primeira vez que ele passou nessa estrada e viu esse pequeno problema. Eu queria que ele fosse semana agora, passada, essa semana mesmo, ali na estrada da Rodolfo Ferro. Tem um vídeo ali, mais de 200 metros alagado. Que culpa que nós, vereador, tem? Que culpa que o prefeito tem? Que culpa que o secretário tem? Isso aí é a benção de Deus, Deus mandando chuva. A gente vê cidades aqui no Brasil mesmo, onde nunca alagou. Esse dia alagou a cidade aí. Vê São Paulo direto debaixo de água. A gente tem que dar graças a Deus para mandar essa chuva, porque através dessa chuva a gente tem alimento, o sitiante fazendeiro tem as suas pastagens, os agricultores colhem seus produtos, e a gente tem que dar graças a Deus. Essa pessoa acho que está mal informada, tem certeza que essa pessoa foi a primeira vez, Chico, que passou lá. Eu queria que ele passasse ali na Rodolfo Ferro semana aí que choveu. Aí ele ia ver o problema. Ou se não passar ali, também perto do Tatu, ali nos Três Tubos, onde quando chove muito também ali, que o pessoal que vem ali fica mais de 4 horas esperando ali a água baixar. Mas é isso os problemas. Mas tenho certeza que essa pessoa a primeira vez passou ali mesmo. Também quero cobrar mais uma vez aí sobre a estrada pedreira. A estrada pedreira também já está se acabando. Se não cuidar, vai piorar, vai estar dificultando aqueles moradores lá, onde fizeram um serviço lá, parceria com a prefeitura e moradores de lá. A gente precisa estar dando uma melhor atenção para aquele povo lá também. Também, vereador, acho que a gente vê essa doença aí, nós sofre muito, família da gente, principalmente vereadores, pessoal que família de Juara aí, onde perdeu aí uma senhora em São Paulo, Campinas, se não me engano, e o povo lá suspeitou dessa coronavírus aí, e teve que sepultar o corpo da senhora lá sem sequer ter saído o laudo do laboratório. Você vê, a família já perdeu o ente querido e ainda ter que suportar enterrar no estado que não é a casa deles, onde ela foi a tratamento, já chegou lá ruim, e ele suspeitou disso e nem sequer deixou a família trazer o corpo para Juara, até que saia esse laudo do laboratório, que vai demorar mais 2-3 dias. Eu penso, por que que não colocou numa câmara fria esse corpo, até que saísse esse laudo? Aí, é ou não é? É positivo, é negativo? É negativo, então vamos liberar o corpo para a família levar até essa cidade. Mas uma burocracia tão grande nesse país, onde a pessoa só sofre. Quero agradecer a sua presença de espaço aí e desejar uma boa noite a todos.
Próximo vereador escrito, vereador Chico Duindé.
Senhor presidente, vereadores, comunidade presente, comunidade que nos assiste pelas redes sociais, obrigado pela atenção. Senhor presidente, essa questão, todos os colegas falaram da questão da Covid, este vereador, por ser profissional da área da saúde, ser médico veterinário, realmente tem uma preocupação muito grande do que está acontecendo com o Brasil. Politizaram uma emergência sanitária, um grupo briga de um lado, outro grupo do outro, o ministro briga com o presidente, isso é muito perigoso. As ações de saúde numa pandemia ou numa emergência sanitária, elas têm que ser bastante focadas, porque senão ela traz grandes prejuízos para toda a população. Sabemos que a questão de salvar vidas, a questão econômica, elas têm que realmente andar junto, mas não pode ser politizado. Cito exemplo, que a gente já teve situações assim, quando a gente atendia emergência sanitária de foco de febre aftosa, e quando a política tentava interferir nas ações, ela trazia mais prejuízos. Então, tem as partes técnicas, tem o corpo técnico, eles têm que definir quais ações que têm que ser realizadas com responsabilidade. Senhor presidente, vereadores, já falei em sessões anteriores, na época até o ex-prefeito Alci Paulino botou um painel na praça, divulgando as ações dos deputados estaduais, federais e senadores no município de Juara, Marquito. Isso é importante, Salvador. Importante, sabe por quê? Que nós temos uma visão muito ruim com alguns deputados. Já fomos lá atrás de recursos e o deputado falar, não, lá em Juara eu não coloco nada porque o prefeito lá ele não divulga quem que levou as informações. E está acontecendo isso em Juara. Aconteceu com o deputado Oscar, que a maioria das obras dele, a população não ficou sabendo que as emendas eram do deputado Oscar. Hoje essa é a mesma emenda aí da deputada Rosaneide. Tem que divulgar para a população, é A, é B, é C, quem trouxe o recurso tem que ter o mérito para quê, João? Quando for cobrar novamente, Léo, a pessoa tem interesse, ó, lá em Juara eu coloquei 100 mil, foi o que ele pôde colocar, mas teve a divulgação por parte da administração. Então, Toninho, você está aqui, chefe de gabinete, leva essa preocupação para o gestor, porque não é apenas nessa administração, em administrações anteriores também aconteceu isso aí, ou seja, não divulgar as ações. Ô, o deputado, ele é político, ele quer que seja divulgado.
julgadas as ações dele, é onde ele bota emenda. Senão vai acontecer o quê? Ele vai lá, não coloca em Juara porque não divulga, vai lá e coloca no outro município que divulga. Então nós temos que divulgar as ações dos nossos representantes, que é uma forma justa de a gente estar agradecendo o trabalho que eles têm feito para o nosso município. Muito discutido nas redes sociais também, além da questão das estradas, a questão de doações. Uns cobrando, oh, quanto que o vereador deu, quanto que o prefeito deu. Primeiro, a partir de 1º de janeiro, para os agentes públicos, é crime eleitoral fazer doações. Aí fica cobrando em rede social. Segundo, quem faz doação, quem faz essencialismo, quem ajuda, não tem necessidade de ficar divulgando que ajudou tanto, deu tanto. Isso é de coração, começar. E segundo, tinha que ter uma campanha em Juara, não apenas das doações, que todo mundo está sensibilizando, fazendo as doações. Tinha que ter uma grande campanha, aproveitar essa questão da saúde agora, Helio Castão. E a grande campanha, sabe qual seria? Que todos nós abraçassem a causa também de pagar os impostos do município de Juara. Que eu acredito que a gente pagando o imposto, a gente vai estar ajudando muito mais até com essas doações. Porque um pode doar, o outro não pode, mas aí você pega metade da população não paga IPTU. E são os mesmos praticamente, né, Léo? Alvará também. Aí tem a questão do IPVA, o cara fala, ah, mas pra que IPVA? A placa do cara morando em Juara reclamando das estradas, a placa do carro dele lá de São Paulo. Ou seja, isso é vergonhoso. Vamos abraçar essa situação, vamos fazer, vamos pagar aqui os nossos impostos, porque ainda pode cobrar ainda mais dos vereadores, pode cobrar do próprio prefeito, tô pagando aqui. Agora o cara não tem coragem de emplacar o veículo dele, Léo, no município da cidade dele, mandando o IPVA, que é o recurso que 50% vem para conta do município, pagando para São Paulo, pagando para Cuiabá. Ou seja, esse cidadão não poderia estar cobrando não, Léo. Ele teria que ter essa sensibilidade, essa responsabilidade, e sim ser parceiro do município. Porque se ele pagar os impostos, realmente, nós daríamos uma melhorada muito grande na situação, a questão de RGA de servidor, aumentaria a arrecadação, ou seja, melhoraria muito o município. Então vamos abraçar esse poder legislativo a partir de agora. Pega a prefeitura também, Doninho, faz um trabalho de educação, visita a pessoa, ó. Seu carro é de São Paulo, dá uma mão para nós, transfere esse carro para Juara, vamos pagar IPVA aqui, vamos pagar nosso IPTU, o pessoal não paga os impostos, mas na fase de cobrar, de jogar pedra, igual a vereadora Marta falou, é muito fácil jogar pedra. Eu vou fazer uma divulgação aqui, até aproveitar as redes sociais, sobre a questão do relacionado com Covid-19, mas está tendo muita procura através de redes sociais de produtores rurais sobre a questão da vacinação que vai iniciar no meio de maio. E o pessoal preocupado com o Covid, se vai transferir essa vacina, se não vai ter essa vacina. A vacina saiu a estratégia de vacinação. A vacinação vai iniciar no lugar de iniciar dia 1º de maio até dia 30. Ela vai iniciar dia 27 de abril e vai até dia 10 de junho, ou seja, um espaçamento maior para evitar aglomerações. As revendas agropecuárias estão sendo notificadas pelo INDEA para evitar a venda lá dentro, quando não for possível, com 1, 2 clientes, para também evitar aglomerações, ou seja, tentar fazer a venda através de entrega. E também a comunicação da vacinação, que foi estendida até o dia 20 de junho, ela vai ser feita por e-mail institucional, ou seja, para evitar também a aglomeração dentro do escritório do INDEA, que seria risco de contaminação para os servidores e também para os nossos clientes, que são os produtores rurais. Então a gente está lá à disposição, produtor que realmente muito deles não tem esse acesso a e-mail, não tem esse acesso. Esse o INDEA vai achar alternativas, né? Mas com todos os cuidados necessários para que eles façam sua vacinação, garanta também, mais uma vez, que a aftosa está 24 anos já longe do estado de Mato Grosso, que a gente continue isso, ou seja, que uma pandemia não venha também atrapalhar, né? É outro programa sanitário que é tão bem desenvolvido no estado de Mato Grosso. Questão da estrada, não vou comentar, que realmente falei com o prefeito de semana, ele mesmo tem esse entendimento que tá um pouco difícil, mas que acredito que em curto espaço de tempo vai dar uma melhorada. Questão do RGA, já falei meu posicionamento, porque todo o governo do estado e prefeituras que colocam essas questões aí de baixa arrecadação, não, vamos achar alternativas e vamos lutar juntos. Sei que o momento realmente é crítico, o sindicato também entende isso. Não pude estar na reunião do sindicato, mas fui levantar algumas informações, uma delas propor lá que seria fazer o projeto de lei pela Câmara, isso de imediato, né? Não existe, é vista de iniciativa, a Câmara não pode fazer esse tipo de projeto, o prefeito vai entrar com o ADIM, mesmo que a gente faça que ele vete, a gente derruba o veto, ele vai entrar com o ADIM e vai derrubar, então a gente tem que sensibilizar o prefeito, ver a situação dele e encaminhar esse projeto de lá para cá, nós não podemos fazer projeto desta natureza nesta Casa de Leis. Agradecer ao Toninho aqui, que eu falei da questão da ciclovia, já tinha feito ofício para a Sinfra, cobrando essa questão da ciclovia ali, aonde, Toninho? Falei com o prefeito hoje, ali é uma tragédia anunciada.
trânsito aumentou muito a questão da agricultura daquela região e o pessoal usa aquela via para fazer sua pedalagem e está colocando em risco. Então, antes de acontecer coisas sérias ali, a gente vamos tentar, solicitando agora da Prefeitura que faça o projeto, para a gente estar encaminhando para os deputados, ver se consegue essa verba para estar fazendo esse trabalho. Igual o Flávio falou, quero aqui também hoje parabenizar o deputado Oscar por ter assumido novamente lá na Assembleia Legislativa, desejar sorte, capacidade ele já mostrou que tem, né, Marquito? Um dos deputados que mais colocou recurso no município de Juara, onde eu cobri até que muitos não foram divulgados, uma parte da população acredita que, até por não saber que era recurso do deputado, as ações que teve o deputado aqui, talvez ele não tenha tirado a votação necessária, faltando um pouco mais de 200 votos para se reeleger, e sempre falei aqui, uma perca muito grande para o município de Juara. Perca de novas emendas, perca de emendas que ainda não tinham sido totalmente pagas, porque se o deputado está lá, é muito mais fácil ele, que é o dono da emenda, cobrar do que outro deputado. O deputado ainda tenta fazer esse papel, tenta cobrar, mas não é a mesma coisa, né, Léo? Se cobrar a sua emenda, seria muito mais. Ou seja, sempre falei que essa perca foi muito grande para o município de Juara, a não reeleição, né, do deputado Oscar. Mas agora ele assumiu. Já de imediato, quero que a Secretaria Executiva encaminhe um ofício para o deputado Oscar, solicitando que ele faça gestão junto à CCTEC, governo do estado de Mato Grosso, para a gente tentar ver se começa, né, reinicia as obras da escola técnica. E quando o deputado estava lá, essas obras ele conseguiu reiniciar junto com o governador Pedro Taques e elas ficaram paralisadas novamente. É uma obra muito importante para Juara, uma obra de grande envergadura. Então, fazer um ofício, chamar o vereador Flávio para assinar junto, encaminhar o deputado Oscar para intervir e também para o senador Fábio, que esse recurso é do governo federal. O senador assumiu agora e nos garantiu que vai fazer uma grande parceria com o deputado Oscar. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pisoli.
Travado aí, senhor presidente. Senhor presidente, boa noite. Vou ser bem breve nas minhas colocações aqui. Primeiro, agradecer a dar boas-vindas ao vereador Hélio Castão e à vereadora Marta pela vinda ao Republicano. Passar também ao senhor que eu vou estar caminhando o ofício, formando a questão do líder e da composição nossa aqui. Passamos a ter 3 vereadores, então satisfação para nós ter 2 vereadores a mais agora no Partido Republicanos. Falar sobre a audiência pública também, agradecer a comissão que realizou a audiência pública, o Flavinho, a Uliana e o vereador Chico, que fazem parte da comissão, né? O João, né? Isso. Pela audiência pública e agradecer a vereadora Marta também na defesa dos 2 projetos que eu não pude estar presente aqui com relação aos terrenos baldios aí, com relação a plantar grama, por uma etapa eu acompanhei um pedacinho da audiência pública, teve algumas perguntas, e outro projeto com relação a som em lanchonetes e bares da cidade, também tem algumas colocações que nós vamos estar discutindo posteriormente. Quero aqui mandar um abraço aqui à Heloísa Campos, lá de Paranorte, que o Cido estava acompanhando ali, mandou também, e o Fabiano, né, que pediu, a Heloísa pediu atendimento da Paranorte, limpeza das ruas e manutenção lá. E o Fabiano, daqui da cidade, pediu manutenção no Parque Alvorada, Cruzeiro do Sul também, como o Marquito já tinha falado. Então a gente precisa dessas colocações, eu vou passar para a secretaria também fazer essas indicações. Está tarde, né, Toninho? Está com sono, né? E a gente já está encaminhando tudo aí ao prefeito para ver se a gente consegue fazer esses atendimentos, principalmente para a Norte. Esses dias eu estava falando realmente para a Norte, a distância e as dificuldades de atendimento, mas a gente vai estar acompanhando os trabalhos para ver se a prefeitura consegue fazer manutenção lá nesse distrito tão importante. Só quero falar uma questão aqui sobre a regularização fundiária. Nós viemos falando sobre o plano diretor aqui de Juara, que ele já está vencido em 2016, eu acho que foi o vencimento dele. Eu vou ler um pedaço da Constituição aqui, que é o artigo 182, que fala das políticas urbanas para desenvolvimento dos municípios. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão urbana. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação de cidade expressas no plano diretor. Então está aqui, senhor presidente, na Constituição, no artigo 182 das políticas urbanas, a questão do plano diretor, que é uma exigência nos municípios. E nós não estamos cumprindo com a exigência que a Constituição Federal nos obriga. Vereador Hélio Castão, então a gente tem que cobrar o Executivo,
Leva essa mensagem, Toninho, ao prefeito. O plano diretor nosso venceu em 2016 e nós estamos indo para 2021, né? Então a gente precisa urgente fazer esse plano diretor, novo plano diretor da cidade, porque nós já estamos aqui cansados, já ou cansando também, de fazer emendas, né? Nas leis do município, necessárias para favorecimento da população com relação a terrenos. E hoje, inclusive, foi um projeto da vereadora Marta, né, com relação a terrenos, né? Foi discutido na audiência pública também. Esses dias nós já discutimos aí um que foi vetado pelo prefeito, com a questão do loteamento Bandeirantes, né? A alíquota do IPTU é uma questão também de se discutir no plano diretor. E é uma questão urgente para a gente discutir essa situação sobre essa questão em Juara. Só isso, senhor presidente. Boa noite, agradecer a todos e convidá-los para a próxima sessão.
Próximo vereador inscrito, vereador João Ristotti.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade juarense, boa noite a todos. Bom, só quero deixar também que eu estou no Cidadania, estava no PSDB, saí, agora estou no Partido no Cidadania e em breve estarei já mandando documento para Vossa Excelência, dizendo que somos líder da cidadania, que somos o único vereador aqui. Então, já em breve estamos com o documento já protocolando, para a gente pegar os 10 minutos, que eu uso muito meus 10 minutos aí, a gente sou igual o Chiquinho Salvador, a gente usa bastante minutos, mas a gente vai usar um pouquinho de minuto. Quero parabenizar também ao deputado Oscar Bezerra, atual deputado Oscar Bezerra, que era suplente, assumiu agora, que é suplente, assumiu. E parabenizar e dizer que Juara tem a ganhar cada vez mais, sabendo que o deputado Oscar Bezerra foi o deputado que trouxe mais emenda para o nosso município. E está aí que Deus consiga trazer junto com Deus as nossas emendas, com mais emendas para esse ano, para mais anos seguintes, para nós fortalecermos o nosso município, que nós precisamos de bastante emendas dos nossos deputados, não só dele, com a deputada Janaína também, que sempre está de olho em Juara, sempre trazendo as emendas para Juara, mas o deputado Oscar também trouxe grandes emendas para o nosso município, e vamos fortalecer isso aí, que nós temos agora dois deputados para nós cobrarmos junto aos todos os colegas vereadores, essas emendas que podem trazer uma estrutura melhor para o nosso município, enquanto nós precisamos. Dizer também, vereador Chico, vereador Flavinho, a cobrança em cima das estradas, a gente recebi várias mensagens do pessoal dos assentamentos, pessoal cobrando a gente. Então todos os colegas vereadores já falaram sobre isso, estão só reforçando também esse pedido e dizer que o pessoal está em calamidade. A gente tem preocupação maior no assentamento, não só na cidade inteira, mas no fato o fluxo grande que tem de população dentro do assentamento, e a cobrança deles é em cima da gente, que o pessoal praticamente fica ilhado. Concordo aí até em partes dele estar nervoso, mas é toda a vida essas enchentes que dá, esses rios que transbordam, esses córregos que estão transbordando, é preocupante. Eu sei que não fica barato para o município arrumar e a gente acaba fazendo um paliativo e está indo sobreviver a Juara. Bom, senhores, sobre pandemia, é uma preocupação ainda que não acabou. Eu mexo na área da saúde já há 32 anos, vejo a preocupação cada vez mais em cima de vir essa pandemia chegar em Juara. Graças a Deus, de vários fatos que a gente aconteceu aqui em Juara, de várias preocupações acontecendo cada dia mais, pacientes chegando aí de fora. Eu estava vendo final de semana aí vários carros com placa de Mato Grosso inteiro dentro de Juara. É preocupante, mas nós não podemos parar. As pessoas não podem parar. Mas eu vejo aí Sinop aí, que nem ontem, esse final de semana aí, eu estava vendo vários carros com placa de Sinop, pessoas fugindo de lá, vindo para cá. Isso é preocupante. É preocupante de vir uma pessoa com pandemia, pessoa com coronavírus aí, vir para Juara, espalhar isso aqui para Juara. Hoje está sendo controlado, a gente vê aí a situação do Mato Grosso, hoje com 104 leitos preparados no Mato Grosso, 104 leitos preparados de UTI, só para UTI, só para coronavírus. E hoje tem 4 pessoas internadas no Mato Grosso inteiro. 507 leitos só para pandemias. O que eu estou falando aqui é só para pandemias. Então, está sendo pouco usado. Acho que 10 pessoas usando, que não precisa ser entubado, que não precisa fazer nada. E a gente vê aí um grande índice ainda querendo vir para um grande índice de pessoas com suspeita de coronavírus. E o Mato Grosso ainda, graças a Deus, ainda está ainda com poucas pessoas e que continua assim. A gente fica arrepiante aí com a situação de Manaus, Amazonas, como é que está lá, jogado os corpos lá dentro de um buraco lá, sem saber quem que é, quem, e você vê que lá, família chocada com aquilo lá, Deus ajude que para isso aí, calma isso aí pelo menos, nós não podemos expandir, nós não podemos continuar esse aberto igual está. Vamos cuidar, pessoal, não vamos parar não, vamos cuidar, vamos ter as preocupações, sim, nós não podemos deixar esse trem expandir para jeito nenhum. Eu falo ainda, Nós não podemos parar de ganhar nosso dinheiro, nós temos que todo mundo trabalhar, mas vamos se cuidar cada vez mais, que isso não é brincadeira. O Mato Grosso também soltou 10 ambulâncias de UTI para acontecer qualquer coisa, está aí já reservado para isso também. Então, nós temos que comprar nossos equipamentos, estamos investindo. Vejo a preocupação do prefeito, da secretária Silvia, primeira-dama, e eu acho que não podemos parar não, nós temos que prevenir e ter preocupação. Só isso, presidente, e boa noite a todos.
Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, uma sessão tranquila, né, um pouco meio extensa, mas ela se deu por motivo daquelas duas sessões que foram realizadas, a sessão ordinária e outra extraordinária, devido às contas do Executivo Municipal de 2018. Né? Mas eu gostaria também de comunicar à população do município de Juara e Marta, nós sabemos da situação orçamentária do município, da extensão de áreas de estradas, Chico, e ruas não pavimentadas no município de Juara. E a gente sabe também da correria que tem os secretários nas pastas aí para tentar resolver esse problema. Bora, eu vejo que poderia se ter feito algumas ações diferenciadas lá no passado, mas eu acho que nada justifica, como vocês falaram aqui, um elemento, porque ele tem um celular, Marquito, ele pegar e ficar agredindo as pessoas com palavras da forma que fica. Nós sabemos aí as dificuldades que tem e o quanto cada vereador e o prefeito gostaria de que se realizasse melhores e muitas obras no município. Não só em Juara, Salvador, mas em todo o país. Qual o vereador que não queria sua cidade toda pavimentada? Qual o prefeito que não queria? Qual o vereador e prefeito que não queria nossas ruas, nossas estradas todas cascalhadas ou melhor pavimentadas, como existe em alguns no Paraná e outros lugares? Mas infelizmente a dificuldade, ela existe. E eu não vou aqui criticar esse cidadão, essas pessoas. Porque, na verdade, falta um pouco de conhecimento das pessoas, né? Nós pegamos, por exemplo, ali essa estrada do Distrito Paranorte, onde houve essa agressão nas autoridades, com esses palavrões que eu não tenho nem coragem de pronunciá-los ou repeti-los. Pra você ter uma noção, Hélio Castão, eu fui esses dias lá no Bosterzinho da Ponte, Marquita, agora. Esse mês, meu carro Corolla. Chovendo, fui e voltei tranquilo, sem problema nenhum. Agora, a estrada de chão é assim, quando a chuva vem forte, vários veículos longos, veículos pesados, eles trafegam. Tanto fazendo a retirada de gado, levando mercadoria ou madeira. Você vê aqui, Fravinho, na linha de vocês aqui, por exemplo, a gente sabe das dificuldades. Aí nós recebemos aí algumas reclamações referente à linha Rodolfo Ferro. Ali todos nós, ali eu fui criado naquela região ali, o vô tinha propriedade ali, o pai tinha propriedade lá. Desde então, sempre com dificuldades naquelas estradas lá, Marquinhos. Sempre que chove, alaga. Aí o executivo construiu uma excelente de uma ponte lá. Tá lá a ponte, só que não foi realizado o aterro. Mas não foi feito o aterro, Chico, porque a ponte ficou alta, ficou da altura espetacular, e tomara que o prefeito faça um excelente aterro e coloque ainda o tubo lá na frente, para que ali nunca mais vai ter problema. Mas tinha algumas pessoas criticando que gostariam que já tivesse realizado, Salvador, o aterro daquela ponte. Mas se realizasse o aterro, as pessoas estariam lá atoladas, porque ia virar uma borracha só. Não tem condições, eu conversei, eu não entendo, mas conversei com as pessoas que entendem, e alguns pecuaristas, algumas pessoas que moram lá, a gente explicou, e ouvi o secretário explicando, o prefeito explicando, realmente entenderam. Não adianta ir lá, porque vai perder todo o serviço e vai ficar pior. Araputanga, foi feita aquela ponte, mas ó a chuva que veio, rodou. Lá no Barro Vermelho, na linha Sirena, rodou. Lá na frente da fazenda Bama, Flavinho, rodou. E quando roda, se corta, nós estamos falando aqui, rodar de cortar a estrada, levar embora, ponte, levar embora, bueiro. Na outra linha, perto do Sirena também, rodou. E a gente sabe aí as dificuldades, Toninho, dos maquinários. Mas isso a gente tem que estar prevendo a questão da aquisição de maquinários. Nesse período chuvoso, e quando eu estou aqui em Juara, Marta, acho que já há 36 anos, sempre foi assim. Distrito da Paranorte, as estradas, Hélio Castão, foi muito pior. Então eu gostaria de pedir para essas pessoas, todos têm o direito de cobrar. E nós temos o dever de ouvir cada um de vocês que estão cobrando. Agora acho que não existe a necessidade de ficar aí falando palavrões e ofendendo as pessoas da forma que estão fazendo. Acho que não existe essa necessidade. Mas, enfim, quando diz o Marquito aqui, né, Marquito? Cada um tem sua consciência, cada um tem seu coração, né? E que Deus proteja e ilumine aí o pensamento, as palavras, os passos de cada um dessas pessoas, para que reflitam melhor aí quando se fala de alguém ou de algumas pessoas aqui do município de Juara. Enfim, até fora do município. E não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 4/5/2020, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.